Surgidos dos pontos mais distantes da galáxia, eles decidiram unir seus grandes poderes e responsabilidades para ajudar a Nona Arte. Sempre para o alto e avante, desvendam os mistérios escondidos além dos balões e recordatórios. Porto Tatis, você queria um podcast sobre quadrinhos? Achou! Bem-vindo ao Confins do Universo.
Bem-vindo, bem-vinda, está começando mais uma edição de Confins Universo, o podcast que mais valoriza o poder dos quadrinhos, que é o podcast do Universo HQ, o site que tem uma cópia do relatório de Brodeck. E o programa de hoje vai decifrar os meandros para transformar grandes livros em grandes quadrinhos. Eu sou o Sidney Guzman, falo de São Paulo e perdi as contas de quantas vezes li Moby Dick, também em quadrinhos. De Petrópolis, no Rio de Janeiro, ele que não vê moinhos de vento como gigantes, mas é o Don Quixote do Universo HQ, sabe? Mirna Liato.
Esse podcast não poderia ser gravado em 1984.
Boa! Da República de Piranha, em São Paulo, um cara que está sempre em busca da sua própria Ilha do Tesouro, Marcelo Naranjo.
Hoje nós vamos mostrar que adaptação vai muito, mas muito além de transcrição.
Da Vila Sônia, em São Paulo, estreando no Confins Universo, uma mulher que está sempre coberta de razão e sensibilidade. Germana Viana, minha querida.
Oi, boa noite, gente. Nemo tava certo.
Muito bem. Do bairro da Pompeia, voltando ao nosso podcast, ele que nunca morou num cortiço, mas conduziu seus leitores pelos caminhos do mais famoso deles, Rodrigo Rosa, meu amigo.
Olá, meus queridos, tudo bom? Muito obrigado pelo convite, vamos conversar bastante aí sobre adaptações.
E no bairro de Perdizes, também em São Paulo, e também estreando no Confins do Universo, um autor que pode te dar 1984 razões para explicar que o Grande Irmão pouquíssimo tem a ver com o seu xará televisivo. Fido Neto, muito bem-vindo.
Muito obrigado, boa noite a todos, um prazer falar com todos, muito obrigado pelo convite.
Pois é, meus amigos do Confins Universo, de hoje vai discutir e dissecar as adaptações literárias para quadrinhos. Como são feitas? Olha, melhor estilo Globo Repórter. A quem se destinam? Elas têm mercado? Tudo isso e mais um montão de informações legais você confere a partir de agora. Nobre Samir Naliato, hoje, ó, comecei bem, Samir. Meu nobre Samir Naliato, antes de começar o nosso bate-papo, aqueles contatos para quem quiser apoiar o nosso trabalho, tanto no Universal aqui, quanto no Confins do Universo.
Mas isso é muito fácil, basta acessar, ó, aí, rapidinho, vocês estão ouvindo a gente? Tá no computador? catarse.me/UniversoHQ, endereço facinho de digitar aí, você já cai na plataforma Catarse, que é uma plataforma de financiamento coletivo, e temos lá a nossa campanha do modo recorrente Universo HQ e Confins do Universo. Você pode nos apoiar tornando-se um Confinauta. Basta escolher um dos planos disponíveis. E, ó, é a partir de apenas R$5, só R$5. Você já apoia, já tem nome citado no podcast, tem lista com seu nome no site, pode ganhar nos sorteios do Universo HQ. Então são várias recompensas. Veja lá, cada plano, claro, tem sua própria recompensa. Apoie e nos ajude aí a manter o podcast, que está chegando no episódio 203, ó. Quase 10 anos já de Confins do Universo.
Brincadeira. Justamente já que você falou das recompensas, uma delas é ter o seu nome eternizado num episódio. Quem serão os felizardos deste aqui?
Neste programa, agradecemos especialmente ao Gabriel Barbato, Leonardo Lopes Oporto, Roberto Batista Rodrigues, Natália Duarte de Abreu e Bianca Pastore. Muito obrigado, pessoal, por esse apoio e por acompanhar a gente aqui no Confins do Universo.
Ô Samir, e a Comic Boom, que está sempre apoiando o nosso trabalho?
A grande Comic Boom, com loja nova lá na rua Coelho Lisboa, número 366. No Tatuapé, você pode ir de metrô, é facinho de chegar, você vai conhecer a loja lá, todo mundo que trabalha na loja é super gente boa, vai te ajudar a encontrar o quadrinho que você está procurando. Espaço grande, amplo, 2 andares, toda tematizada, passe lá para conhecer caso você ainda não conheça. Se você não é de São Paulo, tá muito corrido aí, tem o site também, comicboom.com.br. Lá você pode fazer suas compras de quadrinhos todos os meses, todas as semanas, tem sempre um lançamento com descontos de 15%, as pré-vendas, os descontos chegam a 30%, E é claro, tem outras promoções lá na loja, você pode sempre entrar e conferir. Toda compra gera um cashback de 15%, tá? Então toda compra que você fizer, você vai ganhar um código. E esse código vai estar lá 15% do valor que você fez sua compra. E aí você vai ganhar desconto na próxima compra e assim acumulando. Então descontos sempre na Comic Boom. Acesse comicboom.com.br.
Legal demais. Dados os recados iniciais, vamos para as apresentações, porque, gente, você que está nos ouvindo, nós reunimos aqui um timaço, mas uma seleção brasileira para falar sobre esse assunto. Então eu vou pedir para que eles se apresentem e contem algumas das adaptações literárias que já fizeram para os quadrinhos, começando pela Germana, que esteve conosco no Universal aqui em resenha, mas está estreando no Confins Universo.
Meu nome é Germana Viana, eu sou desenhista e roteirista de quadrinhos, eu sou autora de Lise Bordello e as Piratas do Espaço 1 e 2, As Empoderadas, Gibi de Menininha apresenta Patrícia, Só Mais uma História de uma Banda, e eu sou autora e uma das editoras do Gibi de Menininha, que é um quadrinho de horror e erótico mais 18. E tenho editores muito loucos, que apesar de tudo isso, me convidam para fazer adaptações literárias infantis-juvenis, inclusive uma infantil, que eu não vou poder contar qual é, já vou fazer a misteriosa logo de cara.
Olha!
Né? Mas algumas das que eu trabalhei, que já estão publicadas e que eu posso falar a respeito, foi o Zorro, né? Foi uma espécie de adaptação muito livre, né? Foi quase que uma fábula em cima do nome do personagem. Razão e Sensibilidade, da Jane Austen, que é uma das minhas autoras favoritas, e Carmila, e Era Uma Vez e Outros Contos, da Júlia Lopes de Almeida, que é uma autora brasileira que todo mundo devia conhecer.
E hoje, esses trabalhos saíram por quais editoras?
Bom, tem várias editoras, tá? Eu não sou monogâmica na vida nem nas editoras. Né, o Zorro foi pra Escafandro, Razão e Sensibilidade foi pra Ateliê de Escrita, Carmila foi pra Indivisível Press, e Era Uma Vez e Contos, da Julia Lopes de Almeida, foi pra Editora do Brasil. Boa parte disso eu trabalho com agenciamento, e o pessoal que me agencia com adaptações pra algumas dessas editoras foi o pessoal da Caraminhoca, que também é uma editora incrível.
Legal demais. Vido, você, como eu brinquei na abertura, tem 1984 razões que você vende um sucesso absurdo, né? Mas você não fez só 1984. Né? Conta aí.
Oi, Sidney, então. Bom, me chamo Fido Nesse, eu sou ilustrador há mais de 30 anos e eu achei que eu ia ficar só ilustrando mesmo. Ilustrei para milhares de revistas e livros e tal, mas quadrinhos sempre foi uma paixão e bom que eu consegui também entrar nesse meio já faz um tempo. E o primeiro quadrinho publicado foi uma adaptação também, foi Os Lusíadas em Quadrinhos, que saiu pela editora Peirópolis em 2006, se não me engano, e depois saiu pela Quadrinhos Nascia A Máquina de Goldberg, que eu fiz em companhia com a escritora e jornalista Vanessa Bárbara. Participei de uma coletânea de adaptação também de contos dos irmãos Grimm, que saiu pela Desiderata.
Nossa, adoro essa edição.
Eu não me lembro da data. E finalmente, em 2020, saiu o 1984, a adaptação do George Orwell, pela Quadrinhos na Companhia.
Que já saiu em quantos países, filho?
Sidney, eu meio que perco a conta, mas são 20, próximo de 20, 19, 20.
É, realmente é um trabalho impressionante, uma das adaptações literárias da obra do Orwell mais relevantes nos últimos tempos, que eu vejo de foto do Fido com capa da edição não sei da onde e tal, e tanto que ele tá viajando, sucesso merecido.
Ah, muito obrigado. É, a cada mês que passa aparece uma novidade.
Isso é bom demais. E o meu amigo Rodrigo, esse aqui vai falar de adaptação literária, hein, Rodrigo? Conta aí.
Pois é, né, Cidão, já foram algumas aí ao longo desses tempos. Porra! Já foram algumas, né? Não apenas como desenhista e às vezes roteirista, como também agora como editor também, né?
Exato.
Tem várias também. Pois é, não, eu comecei, a primeira que eu fiz foi Os Sertões, A Luta, né? Do Euclides da Cunha, junto com o Carlos Ferreira. Isso saiu inicialmente pela Desiderata e depois foi pra Companhia das Letras, onde tá agora. Daí depois veio várias pela Ática, né? Eu fiz o Cortiço, o Memórias do Sargento de Milícia e o Dom Casmurro com o roteiro do Ivan Jaffe, que é um grande escritor, né? E roteirista. Depois eu fiz também pela arte com o Macunaíma, mas daí com o roteiro, eu fazendo o roteiro também.
Aliás, eu descobri hoje na pesquisa que eu não tenho esse, vou ter que correr atrás.
Ah, é? Olha, eu acho que é a que eu mais gosto, não sei se foi porque foi a última que eu fiz também, mas eu gosto bastante, enfim. E tem finalmente, então, o Grande Sertão Veredas, né, que eu acho que foi a que mais repercutiu, assim, que saiu inicialmente pela Globo, hoje tá na Companhia das Letras, né, e aproveitando a data, assim, curioso que quem me convidou pela primeira vez pra fazer o Grande Sertão Veredas foi o Ziraldo.
Olha só, cara.
Ele me telefonou pela primeira vez, né? Querido Ziraldo, que partiu agora esses dias.
É, realmente, perda gigante.
Esqueci uma, desculpa. O Seminarista, do Rubem Fonseca, que é editado pela Edioro.
Rapaz, também não vi essa aí. Caraca, rapaz, olha aí.
É que essa aí também o Sai, Não Sai, eu fiz há anos já, até agora eles não lançaram direito.
Ah, nós vamos inclusive falar disso, sobre o ritmo das editoras quando vai lançar a adaptação, é diferente do ritmo de uma publicação que todo mundo tá aguardando. Eu vou falar disso já, já.
É, eu tinha esquecido de uma também, gente. Eu esqueci que tem uma que eu fiz com a Milena Azevedo, que é roteiro da Milena, desenho meu e cores da Fabiana Signorini, e é Romeu e Julieta, mas que também ainda não foi publicado, né? Quem agenciou a gente foi o Alexandre da Scafander, né? Da Ultimato do Bacon, pra uma outra editora, mas ainda não foi publicado. Talvez a gente tenha que mexer em algumas cenas de violência, porque nós somos violentas demais.
Uhum.
É isso, gente. Então, a falácia de que mulheres só fazem coisas fofinhas foi destruída pelas três. É isso. Talvez a gente tenha passado do limite.
Ô, Rodrigo, você esqueceu de falar que você também é editor da Figura, né? Pelo amor de Deus, você esqueceu, né?
Ah, não. Pois daí, como editor também, né, da Figura, tem várias adaptações, né? A gente começou com uma adaptação, que é o Charas D, do Top, que é uma adaptação das Mil e Uma Noites. E a gente tem adaptações do Dino Battaglia, de Edgar Allan Poe, de vários contos, né? Dois livros do Battaglia com muitas adaptações, de Stevenson, tudo. Tem vários. Tem um Forma sobre Cegos, que é uma adaptação do que o Brecht fez da obra do Sábado, que é uma coisa... É o último trabalho do Alberto Brecht, é uma coisa muito incrível, assim. Tem Shakespeare, né? Que agora a Germana falou em Romeo e Julieta, que tem uma trilogia shakespeariana, que é um trabalho lindíssimo, do Gianni De Luca. Enfim, tem várias adaptações.
É, isso é muito legal, porque... Ô, Nara, eu vou puxar você pra conversa logo de cara, porque, assim, primeiro a gente tem que situar... Ah, isso é uma moda recente? Não, não é, né, Nara? Porque tem aquele capítulo muito interessante do livro do Gonçalo Júnior, da Guerra dos Gibis, que quando começa a caça aos quadrinhos, qual é a sacada do Adolfo Eisen, né, na Ebal, pra falar, não, peraí, quadrinhos também podem ser educativos, né?
Sim, porque na época estava, o ataque era grande, e associações de pais diziam que os quadrinhos deixavam as crianças mais burras, o quadrinho incentivava a gíria, o quadrinho incentivava as crianças, aos pequenos leitores, a não terem interesse em o que seria livros de verdade, né, entre aspas, aqui, comparando com quadrinhos, né, e toda uma retórica usada na época, o estrangeirismo, né, aquela coisa de, não, quadrinho é coisa de estrangeiro, e o Eisen vem com uma série muito importante no final da década de 40, que é edição maravilhosa, né, que ele fala, não, isso é a gente adaptar os clássicos, e começa ali com os Três Mosquiteiros, e vai indo, e ele começa também com uma adaptação de material nacional, né, o primeiro que chamou muita atenção foi o Guarani, do José de Alencar, pelo André Leblanc, que foi um dos nossos grandes quadrinistas aí, trabalhou inclusive com o Will Eisner, né, trabalhou também com o Lee Falk no Fantasma, então a partir daí começa as bancas, na época começam a ganhar aí uma série de adaptações literárias em formato de quadrinhos.
Ô Samir, e uma das coisas interessantes, né, que atualmente tem um monte de quadrinho bacana que o pessoal lê e a gente nem desconfia que é adaptação literária. Eu citei uma no começo, porque aquele relatório de Brodeck, né, do Larsen, que saiu pra Pipoquina aqui, é um quadrinho espetacular e eu nunca tinha ouvido falar do livro, né? Tem muita obra assim saindo no Brasil nos últimos tempos, né?
Tem, não, e porque muita gente mesmo pode não conhecer as obras literárias, então pega como se fosse um quadrinho mesmo pra ler, né? Você vê, hoje em dia tem Mob Dick, até nome de editora.
Verdade.
Nem só de adaptação, mas a própria Figura, o Rodrigo citou alguns títulos que ele publicou, a Ultimato do Bacon, tem a Escafandro, que também são adaptações de vários contos literários. Então é um filão, por assim dizer, que continua vivo até hoje. As pessoas às vezes pegam pra ler e nem sabem direito que é baseado numa obra, uma obra literária, seja do Brasil ou do exterior, né?
É o mesmo que acontece com o cinema, né? Tem muitos filmes que a galera vai assistir e depois vai se tocar que é um livro. Isso é muito legal. Isso é uma das grandes vantagens da adaptação, porque ela populariza algo que normalmente a galera coloca como algo difícil de se chegar. E aí você, nessa adaptação, você vai lá e descobre que você poderia ser fã, sei lá, de um escritor.
E música também, né, Germana?
Também.
É, covers. Tem tanta banda nova e as gerações mais novas, não, acho que muitos não sabem que são regravações de clássicos e tal.
Hoje eu fiquei encantada, assim, super viajando no assunto, que você falou de música. Eu vi dois meninos, assim, e que pra mim são jovens, devem ter, o quê? Devem ter chegado nos 20 agora, falando de Tim Maia, cara.
Olha aí.
Eu falei, já era muito estranho alguém na minha geração conhecer Tim Maia pra quem vinha antes, né? Pra quem curtiu Tim Maia. E eu vi dois moleques de 20 anos falando assim, debulhando no assunto. Eu falei, olha isso. É isso, gente.
Tem a ver, sim, tem a ver. São reinterpretações que, de alguma maneira, mostram pra gerações mais novas, artistas bem mais antigos. Então, com quadrinhos, é isso também, né?
É isso. Esse material que o Naranjo citou da Ebal, a gente gravou em 2021, um podcast sobre a história da Ebal, e a gente explica direitinho. Em detalhes, nós vamos linkar aqui no episódio.
Só pra falar sobre a Ebal, porque a Ebal é uma editora que publicou muita coisa durante muito tempo. tempo. E o Naranjo falou aí sobre as primeiras publicações de adaptações literárias e tal. Ebal publicou coleções de quadrinhos com adaptações literárias. Desde a década de 50, tinha Pequenina, que tinha adaptações de vários contos, depois romance em quadrinhos. Até a década de 70 ainda tinha coleções da Ebal, que eram adaptações de obras literárias. Então é uma coisa que perdurou aí décadas mesmo.
E eu acho legal que é um assunto que eu acho que dá pra gente voltar mais pra frente aqui no podcast sobre ele, que eu brinquei no começo do programa sobre transcrição, e quando a gente compara material, principalmente material antigo, e até material não tão antigo assim, por vezes ocorre o problema do artista, o quadrinista, em vez dele se preocupar em adaptar, ele fazer o que soa como uma transcrição, simplesmente pega trechos inteiros do livro e ilustra. E aquilo acaba virando um grande livro ilustrado, que a ideia não é essa, não é isso, ali não vai acrescentar tanto, né? É só um resumo quase.
Depois vamos querer saber a opinião dos nossos convidados sobre isso.
Ô Nara, no meu workshop de edição de quadrinhos, eu falo em um momento que para editar quadrinhos tem que entender quadrinhos. E agora eu vou voltar para a primeira década desse século, que é um momento em que os planos de governo no Brasil, os planos de apoio à leitura, estavam comprando muito quadrinho. Muito quadrinho. E aí o que acontece? Começa, inclusive, a comprar as adaptações literárias. Nesse momento, acontece um recorte muito marcante, que o governo passa a ser o maior comprador de livro do Brasil, ponto. E de quadrinho também. E começa uma chuva de adaptações literárias. E aí, por exemplo, o Alienista deve ter tido umas 5 ou 6. Algumas boas, outras ruins. Porque o que acontecia era o seguinte, basicamente nas editoras que são campeãs de adoção nesses planos. Algumas delas não tinham o menor interesse em trabalhar em quadrinhos e tal. E a gente via adaptações em que, por exemplo, não tinha nenhuma preocupação com a virada da página. Tinha o texto basicamente escrito e a imagem repetindo o que estava no texto. A gente via alguns que eram simplesmente resumos, mas resumos muito, muito porcos de obras clássicas. Só que aí, felizmente, começam a sair obras como a dos nossos três convidados. E obras muito legais. E aí é que eu quero jogar a primeira bola, porque o Rodrigo começa a fazer adaptação nessa época, né, Rodrigo?
Eu peguei ali as primeiras levas ali dessa entrada dos quadrinhos no plano, eu acho que era o PNPE na época, né? Agora é PNLD.
Isso.
Eles tiveram essa política, assim, e eles, na verdade, compraram várias coisas, né? Muito diversas também, até Demolidor do Frank Miller, nessa época, o governo chegou a comprar.
Sim.
Mas eles davam, eu acho que no próprio edital falava em preferencialmente adaptações literárias, né? E foi aí que a gente começou. Eu acho que, no geral, no meu caso, tive sorte de trabalhar com editoras que deram um tempo bastante razoável para trabalhar, que entendiam, os editores com quem eu trabalhei diretamente entendiam de quadrinho, assim, né? A ponto de conhecer a linguagem e a gente poder fazer um trabalho bacana, né? Mas foi nessa época aí que começa. E eu acho que poucas vezes o pessoal até faz esse link historicamente de como esses planos, né? Esse plano do governo e as adaptações ajudaram a abrir muito o mercado nacional de edição de quadrinho.
Eu tô aqui no Guia dos Quadrinhos, na página da editora Ática, que foi uma das que publicou bons quadrinhos. Ó, Alienista em 2008, aí vem o Guarani, o Cortiço, a Memória do Sargento de Milícia, Escravizaura, Policarpo Quaresma, Noite na Taverna, Dom Casmurro, o 15, o Ateneu, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Amar Verbo Intransitivo, Macunaíma e Senhora. Foram 14 títulos só da Ática, entre 2008 e 2020. E aí, por exemplo, eu já queria aproveitar isso, porque a Germana falou com a gente fora do ar, né, gente? O tempo de uma editora que vai publicar uma adaptação não é o mesmo de, eu preciso lançar na CXP, né?
A gente que é artista independente, a gente tem um tempo muito mais curto de produção. Quando você tá... Depende, você claro, se você é um artista independente, você vai você mesmo criar seu tempo. Você pode levar mais de um ano pra criar e trabalhar um material seu. Mas o nosso tempo de publicação depois de um material pronto é muito rápido. Provavelmente a gente vai depender de catarse, de um financiamento coletivo. Então, quer dizer que a gente tem um prazo de envio pros leitores, né? E a gente não pode demorar muito com o material que é independente pra colocar nas nossas próprias lojas e pra colocar, né, a venda. Porque, afinal, a gente tá no capitalismo e precisa fazer isso, né? Agora, a adaptação literária, que eu sou contratada e que os meninos são contratados também, tem um outro prazo, né? E é exatamente isso, é pra tentar encaixar com um PNLD de um certo ano, né? Eles vão checar se, esse título já tem demais, já colocaram demais, vamos segurar um ano, dois, porque depois a gente volta com ele, vai, sabe? Porque isso que o Sidão falou de vários títulos iguais ao mesmo tempo, aconteceu muito de ser lançado, e sim, vai rolar uma seleção natural, o que for bom é o que vai ser lido, de fato. Mas agora a gente tem uma seleção maior nisso, as editoras também estão muito mais preparadas pra isso, e diferente do que se imagina, as editoras não são inimigas umas das outras, entendeu? Uhum. Somos todos adultos, né? O mundo não é um gibi de porradaria, e as pessoas se conversam e falam, pô, você vai lançar esse título esse ano, então eu vou segurar. Tipo, ninguém tenta sacanear um ao outro, de modo geral. Claro que existem sacanas no mundo, né? O mundo não é cor de rosa, porém tem uma ética nesse meio, pelo menos com as que eu trabalho, que tem esse tipo de funcionamento. Ah, esse título vai ser esse ano, então vamos segurar pra um canibalizar o outro, tal. Então, o tempo de produção nosso é curto, né? Mas, assim, o tempo de publicação nem sempre é, e é totalmente compreensível. Embora seja desesperador, porque a gente que é desenhista, você nunca tá pronto, tá? Você que quer ser desenhista, ou quer ser escritor, ou quer ser roteirista, você nunca vai estar pronto, isso é ótimo. Isso é uma coisa maravilhosa de trabalhar com expressão artística, né? Você sempre vai estar melhor em seguida. E esse é o problema. Seu gibi tá pronto há 3 anos e vai ser lançado agora, só que seu desenho não tá tão bom quanto tá agora. Entendeu? Essa é a nossa angústia só, mas é muito compreensível.
Uma coisa interessante a gente falar, o tanto de editoras que publicam adaptações literárias, né? Porque você fala, tá, não, mas é só, o foco é só pra pegar escola, bibliotecas públicas. Na verdade, se a gente parar pra pensar, ó, LPM tem uma coleção chamada Clássicos da Literatura em Quadrinhos. Aí tem Robinson Crusoe, Viagem ao Centro da Terra, Caninos Brancos, Os Miseráveis, Guerra e Paz, tem um monte de livros. Se a gente pensar, você fala assim, ah, mas essa é uma coisa recente, o Hugo Pratt, do Corto Maltese, fez A Ilha do Tesouro, do Robinson Louis Stevenson. Então, quer dizer, não é uma coisa nova, né, Samir?
Mas também, Sidão, porque a gente tá falando nesse sentido aí de ou vender pra, sei lá, escolas, pro governo, ou coleção e tal, mas na verdade, quase toda editora publica alguma adaptação literária. A Risco publicou Drácula, por exemplo. Vai publicar do Frankenstein também, né? Uhum. A Pipoca e Nanquim, você já falou do relatório de Brodeck. Cara, Disney faz quadrinhos com os personagens Mickey e Pato Donald adaptando histórias literárias. Então, praticamente toda editora publica uma coisa ou outra que é a adaptação.
A Nemo teve uma coleção com autores nacionais também, de adaptações. Ixi, se a gente parar pra pensar, tem várias.
Então, porque às vezes não é pensado só como esse projeto pra ser vendido como uma adaptação. É uma obra que você faz, que você publica, porque a adaptação mesmo é uma obra boa. Não é só porque é uma adaptação de uma obra literária, né?
Mesmo entre os independentes, né? Você vai ver um monte de autor independente que não vai levar esse livro pra uma escola e que tá fazendo só porque, é como o Fido falou, porque é uma cover, é como você queria, sei lá, expressar aquele personagem. Eu sou maluca pra fazer 20 mil léguas submarinas porque eu adoro o Nemo. Eu adoraria fazer o Nemo.
Ainda mais, Germana, que muitas dessas obras estão em domínio público.
Exato.
Então, muita gente conhece, às vezes conhece há anos, e, cara, quer adaptar porque vai botar sua própria característica ali, uma pequena reimaginação, reinvenção de alguma coisa, e dar sua própria voz à obra.
Você vai me ver maluca na hora que a maioria das coisas da Agatha Christie entra, porque só tem alguns poucos da Agatha Christie. Mas na hora que entrar, gente, vocês vão me ver assim, pirando, encaixando no meio dos projetos Agatha Christie só porque sim, entendeu?
Ô, Germana, tem uma coleção europeia que minha filha adora também os livros dela. Já são, sei lá, acho que deve ter uns 12, 15 álbuns. E assim, baita sucesso lá fora, baita sucesso.
E tem uma curiosidade sobre as adaptações que a gente aqui tem mencionado, principalmente as editoras que já trabalham com quadrinhos, né? Mas se a gente for olhar quem publica adaptações, todas as grandes editoras têm foco principalmente em livros, em algum momento publicam lá adaptações em quadrinhos.
Foi o que aconteceu também com a editora Pirópolis, por onde eu lancei os Lusíadas em 2006. Naquela época, que foi também através, entrou no PNBE também, foi incrível. Em todas as escolas do Brasil praticamente adotaram o livro e na época foi o segundo volume, na coleção já se chamava Clássicos em HQ. E o primeiro título foi do Caco Galhardo, com o Dom Quixote. Aí o meu foi o segundo e hoje em dia tem dezenas de títulos.
Se eu não me engano, filho, teve laudo também com o Alto da Barca do Inferno.
Laudo faz umas adaptações maravilhosas. O Vampiro do Polidori que ele fez, eu amo. Porque ele colocou uma safadeza. Sabe aquela safadeza do... Vocês que são jovens não lembram de Sala Especial, mas era um...
Eu sou bem jovem, eu quase não lembro. Não, quase
não. Tô nada. Falando dos ouvintes, se não tô falando da gente. Eu tenho véia pride, tá, gente? Então, quando eu faço esse tipo de piada, não estou sendo biate. Até porque estou alimentada, então eu não vou ser biate. Mas enfim, o Laudo coloca uma safadeza de Sala Especial que eu acho demais, muito legal. E se o mundo fosse justo, né, tanto o Vampiro do Polidori quanto Carmila teriam sido mais famosos do que o Drácula. Mas enquanto um tem um fio homoafetivo, homoerótico fortíssimo, que é o Vampiro do Polidori, a Carmila também tem do lado lésbico. Aí, claro que o mundo terminou dando preferência ao homem, um bando de homem correndo atrás pra matar o vampiro, entendeu? E que eu adoro o Drácula também, mas o fato é que, né, existe uma preferência aí pelo Drácula por conta disso. E esse vampiro que Laudo fez ficou um troço tão maravilhoso, cara. E ele colocou umas cores que parecem um giallo misturado. E tem essa pegada de sala especial mesmo, né? Dessa safadeza de pornô chanchada brasileira ao mesmo tempo. E ele usa pra fazer os personagens dele atores brasileiros como modelo. Então fica muito legal.
Enquanto a gente falava, eu tava aqui na Guia dos Quadrinhos olhando a coleção da Perópolis. Bem que o Fido falou, é enorme. E tem obras que você fala assim, poxa, não... eu, por exemplo, eu nunca li A Mão e a Luva, do Machado de Assis, que foi adaptada pelo Alex Mir e pelo Alex Genaro. E tem nessa coleção.
E o bacana da Perópolis é que elas dão muita liberdade, assim, pra você irar na história. Então, cada título, cada autor dá sua cara, assim, é bem, bem diversificado. Muito legal.
O Fido falou de Don Quixote, eu lembrei que o Will Eisner fez adaptações de, né, O Último Cavaleiro Andante, que é de Don Quixote, A Baleia Branca, que é de Moby Dick, A Princesa e o Sapo. Isso saiu no Brasil também. Então, você vê como é que isso é uma coisa muito comum até.
Dá pra gente fazer um segundo programa só focando no que saiu.
Só listando.
Só listando e comentando e ficando umas 6 horas falando.
É.
É, eu ia comentar que eu acho assim que as adaptações, elas funcionam editorialmente pra furar bolhas, né? Tanto furar a bolha do pessoal que de repente não lê quadrinho, mas que vê uma adaptação bem feita e diz, não, mas desse livro eu gosto, então, né? Ou desse autor literário eu gosto, então vou ler. Quanto de repente do pessoal que só lê quadrinho, que é muito mais vidrado em quadrinho, mas vê um clássico, assim, ah, eu sei que esse livro é importante, relevante, então vou ler, vou conhecer esse autor clássico através dos quadrinhos. Eu acho que funciona, que as editoras também têm esse interesse, assim, de chegar em públicos, né, nos alcançar os dois públicos de uma certa maneira, né.
E fura certos preconceitos também, porque a quantidade de rapazes que chegaram pra mim e falaram, puxa, eu fui ler Jane Austen por sua causa, porque você fez um Razão e Sensibilidade, se eu fosse pegar um livro dela, eu não ia ler, mas eu li o teu gibi, aí eu fui atrás, porque você mostrou que ela era piadista e que ela fazia crítica social e tal, e os caras foram atrás.
Legal. Por coincidência, Germana, eu tenho feito as capas das obras da Jane Austen em Companhia das Letras.
Ai, que legal!
Sim, sim, uma releitura, assim. Então, e é engraçado que em duas delas, pelo menos, eu meio que eu brinquei com linguagem de quadrinhos, assim. Eu coloquei na capa algumas cenas, assim, separadas por quadros, assim.
Que legal! Ai, você vai me fazer comprar outra coleção da Jane Austen, é isso?
Ih, vai ter que comprar, não tem jeito.
Você não, olha, tem vergonha, né, de fazer isso comigo?
É pela Clássicos da Penguin, pela companhia.
Ai, que legal.
Eu queria perguntar pra vocês, uma curiosidade minha, é isso, em relação ao processo artístico. Como funciona o início? Porque você vai ter, ou eventualmente, né, vocês como artistas, tem um livro que vocês gostam muito, vocês podem oferecer pra alguém, ou vocês já vão trabalhar de maneira contratada. Alguma editora entra em contrato e, olha, eu gostaria muito dessa adaptação específica de tal livro. Obviamente, né, primeira coisa é ler o livro, claro. Mas como é feita essa leitura? Essa é a minha curiosidade. Você vai grifar as partes importantes, eu preciso pôr isso, esse diálogo eu tenho que constar. Como funciona esse primeiro início de uma adaptação de um livro para quadrinhos?
Eu queria só acrescentar o que o Naranjo falou, até pro Rodrigo, que é o mais antigo, começar. Porque, assim, eu imagino que seja muito difícil você chegar, eu gosto de Capitães da Areia, e eu tenho aqui um projeto. Isso é possível ou, invariavelmente, o convite vem da editora e eu quero adaptar a obra X? Como é que é, Rodrigo?
Não, possível eu acho que é, né? Eu acho que, claro, facilita também quando a pessoa já tem uma vivência dentro do mercado, assim. Claro que é possível apresentar projetos. Agora, eu, no meu caso, eu sempre fui convidado, né? O primeiro livro chamou o segundo e até eu digo assim, foi uma coisa meio do destino, assim, que eu acabei meio dentro desse potinho, assim, do adaptador, né? Do desenhista de quadrinhos adaptador, né? Não foi uma coisa que eu planejei, por dizer assim, né? Foi realmente, as coisas foram se seguindo e foi se criando essa marca, assim, dentro do mercado, né? Meu caso foi assim, foram todos convites, né? Já fiz também adaptação por minha conta, que saiu em revista, quase que em fanzine, revista independente, né? Inclusive, fiz uma adaptação uma vez de um conto do Borges, né? O Sul, que eu gosto muito. E, inclusive, Borges foi um autor que eu conheci lendo Corto Malteses. Ouvi falar de Borges lendo Corto Malteses. Algumas autores eu conheci através dos quadrinhos, assim. Então, as coisas estão sempre encadeadas, assim. E quando eu faço uma adaptação, né? Eu já fiz, eu tô fazendo a segunda do texto agora também, né? É isso, a leitura, depois eu faço uma segunda leitura já anotando coisas, partes que eu acho que são fundamentais na estrutura da história, né? E já fazendo um layout revisão geral, assim, para eu ter uma ideia de quantas páginas vai dar. Depois, numa terceira vez, daí já fazendo os layouts dentro do livro, já vou cortando algumas coisas, vou dando uma enxugadinha, assim, né, para, claro, economizar trabalho também. E, enfim, daí segue o processo normal.
O Rodrigo, até para deixar claro para quem tá ouvindo a gente, por exemplo, na coleção da Ática, que você fez bastante coisa, né? Existia um número teto de páginas pro livro?
Sim, na Ática, sim. Na Ática eu trabalhei com o Ivan Jaffe, daí ele é um roteirista de quadrinho e um escritor de literatura também, já bem tarimbado, assim. Então, o Ivan fez, sempre fazia, entregava os roteiros muito redondinhos, assim, né? Com o número de páginas pré-combinado e tal. Me lembro que o mais difícil de fazer nesse sentido foi o primeiro que a gente fez, que foi o Sertões, a Luta, que eles deram, tipo, 70 páginas. Eu tive que meter o Sertões, a parte da luta, tem, sei lá, 200, 300 páginas, assim. Muito detalhadas, né? Não é à toa que ficou a nossa adaptação mais livre do livro, assim, sabe? Mais despegada do original mesmo, né? Depois, até numa outra reedição, a gente conseguiu botar mais 20 páginas, né? Mas daí foi depois, assim, sabe? A gente não tem que... precisa de mais umas 20 páginas. Daí a última edição que tá agora na companhia, ela tem aí por umas 90 e poucas páginas.
O problema do Rodrigo é que ele vai mexendo nas obras, aí você é obrigado a comprar várias edições.
Exatamente.
Esse é o truque sujo, né?
É.
O Fidelio, no teu caso, porque você lançou um Botso, 1984, é um bitelo, né?
Então, assim como o Rodrigo também, no meu caso, foram convites, Lusíadas também. Sobre o prazo, assim, os Lusíadas eu tive mais tempo, foi mais tranquilo. Agora, o 1984 foi meio que uma corrida contra o tempo, porque tava pra vencer os direitos autorais, e eu acabei conseguindo ser o primeiro no mundo a lançar, né, a adaptação dos quadrinhos. Se não me engano, acho que 7, 8 meses depois, que isso eu já previa que ia acontecer, assim que expirou os direitos, apareceram várias outras versões, francesas e outros países. E foi assim, eu não tinha total liberdade para fazer o que eu quisesse. Pelo acordo, eu não podia mudar uma vírgula do texto, na verdade.
Fido, é bom explicar, porque a obra não estava em domínio público, você foi contratado pelos pessoal que tinha o direito do livro, 1984, e aí eles te contrataram para fazer uma adaptação em quadrinhos. Então é um pouco diferente de outros trabalhos nessa área, né?
Exato, era uma agência que cuidava do espólio do Orwell, e inclusive o próprio filho do Orwell, o Eric Blair, tinha que passar pelo crivo dele, passar pela aprovação dele. A direção que eu tinha era de não mudar uma vírgula do texto, mas claro, fazer uma edição assim para poder funcionar em forma de quadrinhos. E quando eu quisesse também, se eu quisesse, eu podia, em certos momentos eu fiz, ter mais liberdade de criar cenas, quadrinhos sem texto e da minha cabeça. Isso se deu mais quando aparecia assim, quando eu tinha momentos mais introspectivos do Winston Smith, pegava assim ele tendo uns pensamentos pra lá e pra cá, eu conseguia ter mais liberdade nisso de criar. Mas essa era a direção, de seguir o texto à risca, e não tinha um limite de páginas, mas pelo tempo também, não teria como fazer mais do que eu fiz também.
De quanto tempo nós estamos falando, Fido?
2 anos eu levei, e o mundo colapsou nesse momento, enquanto eu tava fazendo. Teve um novo governo e teve também a pandemia, então no meio de tudo isso, eu tava ali fazendo a adaptação, e foi uma distopia, porque não teve um lançamento físico do livro, como costuma ter, então é meio atípico, assim, meio estranho.
E se você que tá ouvindo a gente não leu a edição do Fido, ela tem 224 páginas, o livro todo, né? Então, quer dizer, em 2 anos é trabalho pra caramba que teve.
Rolou uma exposição muito bacana em Paris, pela editora francesa, infelizmente era no meio da pandemia, não pude ir, de painéis assim enormes que ficaram na frente de uma estação de metrô durante acho que 2 meses, estavam lá 24 horas, eram painéis que à noite eram acesos e bem grandes, assim, com várias páginas do livro, muito, muito interessante.
Ô, Fido, no teu caso, que não tinha não era uma obra que estava em domínio público, todo o teu material tinha que passar pela aprovação do Fido Orwell, como é que era? Era lotes de páginas ou foi só a versão final?
Foi só a versão final, eu apresentei, ele e a agência deram uma olhada num esboço inicial que eu fiz, assim, dos personagens e como poderia funcionar, e no final também, mas não teve nada, não mudaram nenhuma vírgula, eles também não mudaram nenhuma vírgula do que eu fiz, então funcionou bem.
Hoje, e você, como é que foi? Os teus também foram todos encomendas, né?
Isso, assim como com os meninos, eu fui convidada para trabalhar nessas adaptações, mas enquanto pro Zorro eu pude sugerir qual seria o meu clássico, tanto que ele não é exatamente uma adaptação, ele é uma releitura, eu acho que é a melhor maneira de descrever uma releitura, porque ele nem é o Zorro, ele é uma inspiração, eu coloquei o próprio autor no meio da história, porque eu queria fazer um Zorro gay, aí eu sugeri pro pessoal da Ultimato, e eles toparam, que eu queria mostrar que dava sim para fazer uma uma aventura com um herói gay que menor de idade pudesse ler, porque o fato da pessoa ser gay ou hétero não muda nada. Ele é só um herói que tá ali tentando brigar contra as injustiças, né? Então eu falei, ó, é assim, eu vou colocar um Zorro, mas eu vou colocar um Zorro que é gay, não é branco e não é rico, porque a revolução nunca viria, né, dessas três situações. Mas nos outros casos, não. Nos outros casos eu fui contratada já com o título mesmo, porque, por exemplo, eu amo Jane Austen, mas eu nunca ia sugerir que eu fizesse uma Jane Austen, porque eu até fiquei intimidada de fazer, de tão fã que eu sou. Diferente da Agatha Christie, que eu acho que eu sentaria com ela pra bater um papo, com a Jane Austen eu ia ficar meio intimidada de olhar pra ela, assim, sabe? E quanto ao que o Naranjo perguntou também, quanto à metodologia, é um pouco diferente de trabalhar um roteiro meu e trabalhar uma adaptação, obviamente, né? Mas vai muito perto do que o Rodrigo falou. Sabe aquele fichabeito que você fazia pra escola? Quando a gente é moleque e vai ler um livro e tal? Por sorte, todos os livros que me contrataram eram livros que eu já tinha lido. Mas você relê o livro, você vai relembrar de cenas que você pode usar como um elipse, como um destaque, né? Então você vai fazer aquele fichamento do que, de fato, você pode manter, cortar, o que é relevante. Por exemplo, no da Jane Austen, eu cortei uns 5 bailes, gente.
É muito baile.
Né? A gente corta uns 5 bailes, divide em 3, vai dar tudo certo, todo mundo vai entender que tinha muito baile ali, senão, né?
Todo mundo dança, todo mundo se diverte.
Todo mundo flerta, e é isso, né? Mas, ainda assim, no meu caso, eu escrevo um roteiro como se outra pessoa fosse trabalhar, é quando eu sou roteirista, como se outra pessoa fosse trabalhar página por página, porque eu preciso disso pra eu trabalhar, eu preciso dessa organização. Quanto mais solto o que eu for fazer, mais eu preciso dessa estruturação, né? De um roteiro pronto, com diálogo, cena, descrição, né? Quando eu trabalho desenhando o material dos outros, e eu trabalhei desenhando o roteiro da Milena, é também muito fácil trabalhar com Milena, né? Milena é uma roteirista impressionante. Se o mundo fosse justo, todos os gibis da Milena já tinham virado adaptação pra Netflix.
Milena Azevedo, uma querida.
Milena Azevedo, exatamente, de Natal. A Milena é aquela roteirista que ela fala, ah, o desenhista que estiver trabalhando com ela já pega toda a ideia. Ela faz um roteiro super estruturado também, e ela manda exemplo, ela faz os bonequinhos palitinho pra ajudar a gente na composição de página. Então, existem essas duas metodologias, assim. É como pegar o argumento de alguém e trabalhar, né, quando você tá trabalhando com um autor, mas, de qualquer maneira, seja meu o roteiro, seja de outra pessoa, ou seja uma adaptação, eu preciso da estrutura de um roteiro bem escrito.
A Germana acabou me lembrando também, esqueci de falar sobre o modus operandi, né? Eu também, tanto nos Lusíadas como no 1984, eram livros que eu já tinha lido na escola, e o primeiro passo foi reler. No caso do 1984, eu li até em inglês, e então sempre sublinhando, guardei até o livro, tem 1000 anotações, e leio, e aí li mais uma vez, já essa segunda vez, já com a cabeça assim, de ir rabiscando um pouco, o que vinha na cabeça, que poderia render uma cena nos quadrinhos.
Eu ia perguntar isso, Fido, pra você, também pro Rodrigo. Por exemplo, uma das coisas que tem na literatura e que não vai ter no quadrinho é a descrição das cenas, por exemplo. Ah, então abri a porta, a árvore em frente de casa tinha 3 pássaros que cantavam sob o céu nublado, blá, blá, blá. Isso você vai matar no desenho, não é isso? Logo de cara.
Sim. Se você tem que ali abstrair e mostrar da maneira mais interessante e fluida ali pra funcionar. E retirando do texto o que vai ser mostrado na imagem e tal. Às vezes pode até funcionar mostrar os dois ou não. Eu sou super aberto, assim, de, sabe, não existem muitas regras, assim. Podia existir uma adaptação, se é que não existe, muda até, né? De algum clássico, talvez, não sei.
É.
Tem quadrinhos mudos tão interessantes também, é muito legal.
É, porque o desenho é uma narrativa também. Então você vai colocar boa parte do texto que você tá lendo ali no desenho.
Sim, sim.
É verdade. O André Diniz fez uma adaptação do Idiota, né?
Ah, sim.
Sim!
E ele fez quase toda... Ele me mostrou ela antes de lançar. Ele falou assim, então, o que você acha? Eu li. Eu falei, cara, beleza, eu acho que como história funciona, só que pra quem nunca leu Dostoiévski vai achar que é uma história qualquer. Não, o cara não vai sacar. E alguns, aí ele fala, então eu vou colocar texto em alguns lugares apenas. E foi o que ele fez.
Muita coisa a gente vai deixar só no desenho, principalmente essas transcrições visuais, né? Eu gosto muito também de fazer algumas transcrições. Pode ser, por exemplo, pensamentos, né? Descrições, um texto narrativo, né? Pensamento, coisas assim dos personagens, emoções que eles têm no texto. Eu gosto, muitas vezes eu passo isso para diálogo ou para, né, diálogo interno, né? Eu transformo um tipo de linguagem, assim, parece assim, eu tiro da narração para transformar num diálogo, numa frase na boca do personagem. Isso eu gosto muito de fazer também. E respeito muito autores. Quando o autor tem o escritor original, né, tem uma linguagem muito própria, daí eu também roubo muita coisa dele, eu pego muita coisa direto, assim, que eu digo, quase que, porra, a obra quase que não vive sem essa frase aqui, sabe? Então, o Mário de Andrade, por exemplo, né, do Macunaíma, ele tem um texto que é de um estilo muito forte, sabe? Muito único. Então, tu não tem como me meio que reescrever o Mário de Andrade, né?
Eu tive um grande problema com isso, porque eu já era um grande fã do 1984 e era trecho atrás de trecho que eu falava, como é que eu vou tirar isso daqui?
Dá uma travadinha, não dá, Fido?
É, eu falava, meu Deus, isso aqui é muito clássico, como é que eu vou tirar isso?
É falta de respeito cortar essa parte.
É sempre uma dor, né? É verdade. Adaptar também tem esse lado doloroso.
E aí, como é que é esse bate-bola? O editor define com vocês qual é o tipo de linguagem? Por exemplo, vou fazer o Dom Casmurro. Eu não vou usar o português castiço da época ou vou usar? Quem define é o editor? Como é que funciona isso aí?
No meu caso, sempre teve muita o trabalho do editor junto, né? Mas, por exemplo, nas coleções da Ática, que esses trabalhos, como você comentou agora, o Dom Casmurro, né? Que eu acho que a gente fez a adaptação com o Ivan Jaffe, a coleção da Ática é muito solta do texto, né? É muito vamos transformar numa linguagem mais contemporânea, mais moderna, né, para os estudantes jovens, né, eles têm isso muito claro e eu acho que o Ivan faz isso muito bem, é uma adaptação muito despegada do texto, né, ainda que seja muito fiel à obra em si, não transforma a obra em si, mas adapta completamente o texto, assim, né. Agora já teve caso, no nosso caso, por exemplo, do Grande Sertão Veredas, que aí foi uma, como os herdeiros ainda, tá, os direitos com os herdeiros, eles foram também muito restritivos nisso de vocês não podem mudar nada do texto, nada, eles não deixar, eu acho um pouco rígido isso, né? Mas enfim, então o Guazelli teve que fazer, mas foi uma redução mesmo, né? Escolher o que ele achava mais interessante tal, e fazer.
O Guazelli é o Eloar Guazelli, que é um outro grande adaptador de quadrinhos.
É verdade, o Guazelli tem muita coisa também.
E é aquela coisa, né? Rodrigo correu para que eu pudesse voar, então como o Rodrigo já criou essa coisa do editor confiar no quadrinista, eu proponho umas coisas malucas para os meus editores e eles só me deixam correr. Eu tava falando até pro Sidão, quando ele me convidou, que eu peguei uma adaptação pra fazer agora, que eu não posso falar ainda de quem é.
Conta.
E toma um processo, porque tem contrato assinado.
Não conta.
Então, essa adaptação é muito legal, porque eu peguei esse conto e eu simplesmente enfiei três musas na história, contando essa história, como se fosse uma grande fofoca. Eu transformei o livro numa coisa que vai passando de uma fofoca de uma personagem pra outra. Então, a personagem que você vê na última história vai aparecer na primeira. E nesse em especial, eu até coloquei umas coisas anacrônicas. Tem uma palavra que ela hoje em dia é usada pra outra coisa, eu faço uma das musas confundir e a outra falar, não, nessa época isso ainda não era usado assim, sabe? Então tem esse tipo de abertura que os editores dão pra gente e que é muito bom a gente falar, porque às vezes um autor novo vai pensar assim, editores vão limar meu trabalho. Não, confie no seu editor, porque o seu editor vai confiar em você. A gente tem editores muito bons no Brasil, e sim, passa por aprovação. Eu não cheguei a pegar nenhum autor que tivesse família viva e que fosse pra cima, mas a gente passa por aprovação do editor final, e assim, tudo que eu coloquei nunca foi barrado. Eu já coloquei personagem, porque assim, uma coisa que me importa é que passe a essência do trabalho. Se a essência do livro tá ali, eu não sou uma pessoa que vou me furtar de trocar gênero, eu não sou uma pessoa que vou achar que, por exemplo, teve um conto desse livro que eu fiz agora, que eu acabei de entregar, que a primeira mocinha é uma moça trans, e é um livro de época, mas a gente tinha mulheres trans há muito tempo atrás, só que o pessoal conservador foi limando a existência das pessoas que eles achavam que tinham que limar. Então essa moça é uma moça trans que tá vivendo ali, como ela tem uma certa grana, ela obviamente não vai ser tão limada de existir em seu período, né? Como acontece hoje em dia. E é isso, e eu proponho esse tipo de coisa e meus editores aceitam, entendeu? Porque desde que eu mantenha a essência, o próprio Jane Austen, né? Eu falei, poxa, o Razão e Sensibilidade, eu falei, uma coisa que Hollywood faz com Austen é, primeiro, tirar todo o humor dela, né? E ela era super divertida, super piadista, ácida pra um caramba, e deixar todo mundo branco. A gente tá falando da Inglaterra, gente. Esse país invadiu tudo quanto era lugar, levando doença, né, e mercadoria, e trazendo gente pra trabalhar também. E, pô, Londres é um porto, é óbvio que as histórias de Jane Austen não vai ter só gente branca, né? E aí eu propus, eu falei, eu vou colocar as duas protagonistas, duas meninas negras. Papai era um homem negro rico e mamãe é uma moça branca que agora tá sem dinheiro, porque Razão e Sensibilidade é sobre isso, né? Sobre umas meninas que ficaram duras e precisavam casar, porque nessa época a mulher precisava casar pra poder se sustentar.
Sobre isso que você tá falando, Germana, eu tenho mais um ponto que eu queria que vocês me esclarecessem. Quando surge o livro aí, adaptação por encomenda, né? É pensado, já vem com uma informação do tipo, olha, vai pra escola, eu quero que seja algo, isso no pedido, né, do contratante. A gente gostaria de pensar em algo até 14 anos, ou a gente gostaria de ir na faixa de até 16 anos, ou não tem isso? Assim, vai na essência da obra e faz sua adaptação. Como essa faixa é pensada?
É indicado, a faixa etária, pelo menos pra mim, sempre foi indicada a faixa etária. Gê, esse aqui vai pra colegial, pode colocar tal coisa. Gê, isso aqui vai pegar uma idade um pouquinho, eu peguei um infantil, como eu comecei. comentei com o Sidão em off, que pra mim foi total fora da zona de conforto, né? Que pra mim, eu estou acostumada sempre a trabalhar com infanto juvenil e adulto. E foi uma delícia trabalhar, foi muito legal. E eu entreguei muito insegura pro meu editor, né? E ele falou que uma coisa que ele amou é que eu não falava com criança como se elas fossem idiotas. A minha adaptação era uma adaptação que trocava ideia com a criança sem tratar ela como criança. E eu terminei achando um ponto forte, que eu achei que foi legal isso, sabe? Que eu não sabia que eu tinha.
Ô, Gê, uma coisa que eu fiquei agradavelmente surpreso, porque isso que você falou há pouco, de alterar gênero de personagens, eu sei que vai ter editora que não vai aceitar, mas que eu achei legal que as editoras com as quais você trabalhou aceitaram.
É, isso foi muito legal.
Porque tem editora que, ah, não, mudou a obra original, né?
Que bom que pode se falar dessa maneira hoje em dia, né? Até um tempo atrás não podia nem pensar.
Exato. No próprio Razão e Sensibilidade, eu conversei isso com eles, né? Eu falei assim, ó, tem uma terceira irmã que quase nunca nem aparece nas adaptações. Essa irmã, eu vou deixar ela ou lésbica ou ace, né? Ou assexual. Porque é uma que toda vez que alguém inventa de casar pra ela, como ela é mais jovem, ela só vira e fala, não, eu sou muito nova com isso. Eu sou muito nova, não quero saber disso, eu não vou casar. Quem disse que eu vou casar? Então ela pode ser só uma menina lésbica e até uma das personagens fala, a minha amiga, eu já falei pra fulana, querida, arranja uma mulher e seja feliz. Entendeu? Eu coloquei esse diálogo passou, sabe? Então é muito legal isso, a gente poder hoje em dia colocar isso, até por uma questão de você se comunicar com o leitor de hoje em dia, né? Você trazer, como acho que foi Fido ou foi Rodrigo que falou, a gente estoura essa bolha, né? É o moleque ou a menina pegar um clássico e falar, pô, não é tão difícil ler esse clássico, porque eu já me enxerguei aqui.
Isso é muito interessante, né? Porque realmente, eu fico muito feliz quando vou em feira, em evento, assim, e vem uns moleques muito novos, assim, que estão iniciando agora, sei lá, estão saindo do ensino médio, assim, e dizem, ah, eu li teu quadrinho, eu li esse livro pelo teu quadrinho.
É muito legal, né?
É muito legal. Não, e porque eu acho que essas obras, né, que são postas na escola como tarefa escolar, assim, em geral elas estão muito longe da realidade do jovem, sabe? É um problema no ensino aí, né, da literatura, que eu acho muito complicado. Eu acho que são obras importantes, tudo, mas, né, uma Iracema, ou até mesmo Dom Casmurro, né? Cara, é genial, mas quando tu tem 14 anos que dali tu tá falando alguma língua que o cara não tá entendendo muito bem, sabe?
Pode crer.
É, você tem que transformar isso numa fofoca, né, pra poder pegar molecada. Tipo, você bota alguém sendo a It Girl da época, né, pra falar da fofoca do Dom Casmurro. Você tem que botar esse tipo de artifício pra fisgar a molecada.
Né, qualquer coisa que moderniza a linguagem, assim, né? E eu acho que o quadrinho é uma porta muito boa pra isso, né?
Ô, Rodrigo, eu queria perguntar justamente sobre isso. Quando contratam vocês pra fazer uma adaptação, tem esse guia, assim, tipo, a gente quer esse material pra um público jovem. Porque você vai ter que adaptar essa linguagem de alguma maneira, né? Então, como você mencionou isso agora, eu queria saber, você pensa muito nisso? Isso parte da editora e eles já te falam qual vai ser o público-alvo da adaptação ou isso é meio aberto?
Não, a gente sabe, né, que né, mais ou menos para onde que eles querem vender, né? No caso dos clássicos brasileiros, né, é muito, assim, para ensino médio, que é quando o pessoal começa a estudar esses livros até para o vestibular, né? Então a gente sabe. E tem suas questões, né? Por exemplo, o Curtiço, que é um livro cheio de cena sexual, né? A gente fazia cena sexual, mas era atrás do arbusto, é uma coisa bem caricatural até, né? E tem cenas sexuais muito fortes ali. Então essas coisas tu tem que fazer, sabe, né? Tu não vai chegar, não é o público adulto, né?
Você não vai botar, né, um Guido Crepari.
É, pois é, não é o momento, não é o local, assim. Então tem essas coisas, sim.
Não, eu perguntei isso mais no sentido, claro que tem essas cenas, essas passagens, mas eu falei mais por causa do estilo de texto mesmo, do linguajar, da escrita rebuscada que costuma ter em muitas obras e às vezes na adaptação, isso tem que pegar um pouco mais leve nesse sentido, né?
Por exemplo, o Romeu e Julieta, que eu falei no começo, que eu e Milena, a gente talvez tenha que refazer algumas páginas, porque a gente foi muito fiel na violência. A gente vai ter que diminuir umas mortes, deixar umas lutas um pouquinho mais engraçadas, entendeu?
Agora, essa questão do texto que o Samir falou, no caso dos Losidas, eu fui na contramão, na verdade. E aí foi uma ideia minha, e a editora deu liberdade, em vez de modernizar ou fazer algo mais engraçado tal, o texto, eu quis fazer o original, original, lá de 1500 bolinha. Então, eu sabia que ia ser um livro que realmente, esse sim, para um objeto de estudo, para a escola tal. Então, ele precisa realmente de um professor para interpretar meio que os alunos e tal. E é o português ali do Camões, sem tirar nem pôr. Se você vai ler pela primeira vez, realmente você precisa de alguém para ajudar. E em contraponto, eu fiz o Camões meio de protagonista, apresentando a história, apresentando o Vasco da Gama e os cantos, né?
Eu acho que no geral, sim, você tem muita liberdade para fazer a adaptação, né? Pelo menos aqui, os trabalhos que a gente faz aqui, eu acho que a relação com os editores é bastante aberta. Às vezes pode acontecer isso que eu falei, por exemplo, do Grande Sertão, que tinha essa exigência de não mudar as coisas, mas em geral, a gente, os Sertões, por exemplo, que eu acho que foi o mais difícil, né? Era um livro tão impossível de fazer já por si só, porque ele, os Sertões era considerado um livro difícil quando ele foi lançado lá em 1902, eu acho, uma coisa assim. E é um livro imenso para botar em 70 páginas, né? Então a ideia foi, no final, junto com o Carlos, de fazer quase que um making-off de como foi escrito os Sertões, né? Que a gente faz, então, a viagem, o Euclides vira personagem, né? E a gente faz a viagem dele até Canudos lá e vendo o que ele viu. E só no finalzinho que a gente usa, daí já é ele escrevendo o livro, né? Então, no final tem o texto original do livro, nas últimas 10, 12 páginas, ele relatando o que viu.
Né? E você fez a viagem, né, Rodrigo? Você fez essa viagem.
Nós fizemos a viagem, né? Foi uma experiência única, assim. Foi muito legal.
Que legal.
Algumas obras, elas são muito adaptadas, né? Então, por exemplo, eu citei Drácula aqui. Putz, tem um monte de quadrinho do Drácula baseado na obra original. E aí, eu me vejo, agora nessa discussão sobre texto, adaptação de texto e tal, me veio na cabeça Inferno de Dante, que também já foi publicado de várias maneiras no Brasil. Até mangá já teve publicado no Brasil, adaptando a obra, né? E tem que ter essa preocupação com o texto, porque o texto do Inferno de Dante é uma coisa bem, né, bem difícil, assim, de acompanhar.
Sim, mas daí entra o que eu acho que essas obras, né, o Inferno de Dante, né, antes o Fido falou do Camões, né, das Lusíadas, é isso, né?
Sim, os Lusíadas.
É quase impossível tu pensar em reescrever aquilo dali, sabe? Porque o estilo é tão forte, porra, Lusíadas, essas coisas fundaram a língua portuguesa, né? Então, realmente fica muito difícil você mexer, né? Porque parece que já não é a obra, de alguma maneira.
É, e tem isso, né, que Fido lembrou, tem material que a gente sabe que o professor vai acompanhar. Tem um que vai estar solto lá na biblioteca, a molecada vai lá e vai pegar.
Exato. No caso do Camões, imagina, são cantos em rimas, é impossível. Então eu falei, já que vai ser assim, vamos então complicar. Vou botar o texto original mesmo, em português de Portugal, lá de 1500 bolinhas. Vai ficar mais interessante ainda.
E uma coisa que eu acho que é legal de deixar claro aqui pra quem tá ouvindo a gente, de repente, o cara tá começando na carreira, quer enveredar por esse caminho. Diferentemente de quando você faz a sua própria obra e procura a editora, né? Aí a editora vai te oferecer uma condição geralmente menos favorável pra publicar, você vai receber só o royalties. Nesses casos aqui, a editora paga pra vocês produzirem, correto?
Sim.
Sim. É isso aí. Vocês são pagos pra fazer o trabalho.
Além de ganhar royalties.
É, além de ganhar royalties. E aí se passa do PNLD, ganha mais ainda. É isso.
Daí que é bom.
Aí que vocês ficam felizes, aí que vocês ficam felizes, né? Boa.
Bem felizinho.
Teve algum momento que algum de vocês, porque a gente sabe, tem que ler o livro, às vezes o livro tem trechos mais difíceis, né? Aconteceu com vocês algum momento, você falou, dá uma empacada na adaptação, falar, meu Deus do céu, o que eu faço aqui? Já aconteceu isso ou não?
Já aconteceu, sim, alguma vez, assim, de ter uma dificuldade de botar em imagem, né, aquele texto, assim, porque, sei lá, eu acho que teve alguma parte dos Grandes Sertão Veredas que era uma coisa tão viajante, assim, né, tão intimista e dentro de uma loucura, assim, que é tanta imagem, assim, que você não sabe bem como resolver, assim, né? Tem essas partes, assim, mas que eu me lembro, assim, já teve alguma vez, mas eu acho que muito também a história, pelo menos, já tá resolvida, né, em si, né, então não se empaca muito fora disso.
Eu acho que empacada rola direto para ilustradores, quadrinistas e tal, mas como a gente tem prazos a cumprir, essas empacadas não podem demorar muito, então...
Fido falou exatamente o que eu ia falar.
Sabe o que acontece? Acontece de você estar debruçado ali, vesgo já ali de quase 24 horas trabalhando, virado na madrugada. E aí, o que você faz? Você desliga o computador, vai tomar um café, vai dar uma volta na rua, e aí isso basta para desempacar. Você volta e enxerga as coisas com outros olhos. É importante, às vezes, dar uma respirada.
É isso. Eu saio para correr ou para andar de bicicleta quando dá esses travões, porque sim, todo mundo vai travar em algum momento. Não uma coisa de estagnar, mas uma coisa de dar aquela travada, né? Como que eu vou resolver essa parte? página sem que fique, ou será que ficou óbvia demais? Será que a virada de página tá boa? Ah, não, caiu na página par, entendeu? E você tem que refazer todo o espelho, sabe? Aí é a hora que se larga um pouco, mesmo com os prazos ali te encostando no cangote, mas você tem que dar essa pausinha pra se arrumar. Então, sim, é uma boa pergunta, Naranja, porque eu duvido que tenha qualquer pessoa que esteja adaptando ou não, que não trave no meio de um quadrinho em algum momento.
Às vezes acontece de você voltar dessa pausa e falar, não era nada disso, vamos apaga as cores, vamos jogar fora.
Exato, jogar tudo fora e começar de novo. É.
E deve dar uma angústia no sentido de que, porque quando você vai fazer uma adaptação, normalmente o quadrinho tem menos páginas, né? O livro costuma ser mais denso, então às vezes você tem que comprimir acontecimentos, cortar, enfim. E aí você, caramba, isso aqui, eu queria tanto que isso ficasse, mas vou ter que tirar. E aí você tenta brigar com isso, né? Deve ser uma... tem que ser uma luta interna ali.
Edição de filme, tem que rolar, né? E no meu caso, eu só peguei com página contada. Tipo, é 50 e tantas páginas, é 60 e tantas páginas. Eu nunca peguei um que eu fosse livre, assim, de faz quantas páginas você quiser.
Vou fazer 300. Não dá.
E eu acho até bom, senão eu vou terminar falando, ah, não, isso aqui é essencial, vou ter que botar. Isso aqui é essencial, não. Assim, você tem que praticar o exercício do desapego, entendeu? Leva pra vida.
O Fido já contou das dele, mas eu vou perguntar pra Germana e pro Rodrigo. Já calhou de vocês terem sido convidados pra adaptar uma obra que vocês não haviam lido?
É, sim, eu já, quase todas.
Olha aí, que legal.
Fui ler quando me convidaram. Essa época aí das obras que caem em escola, né? Segundo, na minha época, segundo grau, né? Hoje é o ensino médio. Pô, eu tava lendo o Batman do Frank Miller. Não ia ler o Curtiço. Então. E eu enrolava pra caramba nas provas. Olha, foi um ou outro que eu li.
Eu era uma criança que gostava de leitura, então eu lia uns livros que nem devia estar lendo na minha idade, mas eu tava lendo, entendeu? Então, boa parte do que eu peguei, eu já tinha lido, sim. Eu acho que todos que eu peguei, eu já tinha lido. Esse último, eu acho que teve um conto que eu não tinha lido. Esse foi um dos que eu parei mesmo pra perguntar pro editor, né? Eu já falei, é adequado que eu, uma mulher branca, adapte esse autor?
Opa, você tá dando pista aí, hein?
Ó, a pista, ó a pista! Aí o editor falou, é porque eu quero que você fale das mulheres nesses contos. Eu falei, ah, então tá, então bora, então tudo bem. Porque eu já ia falar, não, então é melhor não pegar, tá? Porque eu achei inadequado e tal. Mas aí, nesse caso, o argumento dele funcionou pra mim.
Agora, isso que a Germana falou de ler numa época em que nem deveria estar lendo, me lembrou que eu li o 1984 em 1984.
Caraca!
Olha!
Eu tinha 13 anos, aí eu fico pensando, será que com 13 é uma boa idade? Não sei, eu fico na dúvida, eu até lanço a pergunta que eu realmente não sei.
Olha só, você é um ano mais velho que eu.
Ah, entreguei. É.
Agora, eu queria perguntar uma coisa pra vocês, que aí é a eterna discussão, nesse caso, adaptações literárias de quadrinhos voltaram com força. Um monte de professores acha que as adaptações são prejudiciais à leitura.
Ainda hoje em dia, né?
Ah, ainda tem. Infelizmente, ainda tem. Eu queria saber do retorno que vocês tiveram. Vocês conversam com alunos, com professores que leram. Eu queria saber o que vocês sentem, porque uma das coisas que já cansei de falar em palestras é que, gente, não é pra substituir a obra original. É uma adaptação. Como é que vocês encaram isso?
Cara, eu tive uma recepção muito boa. Teve um encontro agora, faz pouco tempo, fui eu, a Petra e o Yorhan. A gente foi convidado pela PUC pra um encontro com escolas e tal. E algumas crianças nem tinham lido nosso material, elas saíram de lá com vontade de ler e tal. E os professores eram muito abertos. Em geral, eu acho que os professores são muito abertos, sim, à adaptação. Não tanto. Na nossa época de moleque, era um pouco mais difícil. Ainda tem professor que vai criar uma resistência, né? Porque a gente tem umas pessoas que estão querendo ficar presas num conservadorismo idiota. Então, você até entre professores que supostamente deveriam ser pessoas inteligentes, você vai achar idiota, né? Desculpa, a gente, eu não vou ser mais doce que isso. Você vai achar idiota.
Uhum.
Porque exatamente o que Sidão falou, uma coisa não substitui a outra. E como a gente disse no programa inteiro, entendeu? Tem criança e tem adulto que foi ler autor porque pegou um quadrinho e pronto, sabe? E uma coisa alimenta a outra. Quantos filmes que eu fui ver porque eu li o livro e vice-versa? Quantas músicas que você foi ouvir porque você soube que aquele cantor tava fazendo uma referência e você foi atrás do livro? Então, quer dizer, pessoas inteligentes vão... E eu não tô sendo elitista quando eu falo isso, tá? Eu tô falando de inteligência mesmo, não tô falando de grau de escolaridade. Mas, assim, é chocante que um professor ainda tenha esse tipo de bobeira, né? Porque, inclusive, transformar, colocar as coisas em escala de elite, né? Elitizar a cultura é uma coisa muito antiquada, muito burra, né? Colocar a literatura é maior que quadrinhos, até dentro, sabe? Gênero, um gênero é melhor que o outro, é de uma burrice, assim, escolhida. Então, eu não tenho pena de gente burra, não.
Ah, eu acho que é da parte dos professores que pensam assim, que ignorância e desconhecimento mesmo do que é história em quadrinhos. Acho que é uma coisa para criancinha, muito pequena, então não tem nada a ver. Mas a resposta que eu tenho tido, assim, é ótima, assim, de vários países. assim, de professores querendo, entrando em contato, pedindo desenho e tal. Mês passado eu fui pra Macau, fui convidado pra um festival literário e eu acabei levando alguns Lusíadas e alguns 1984 na mochila e visitei uma escola, os alunos adoraram e tal. Então é sempre bacana a receptividade.
É, eu fui brutal dessa maneira, mas de fato eu só tive experiências boas, gente.
Não, eu também, a mim quase nunca me chega nada negativo, assim, quanto à recepção nas escolas, né? Que nem eu falo, eu encontro os alunos nos eventos, assim, acho muito legal quando alguém vem falar que conheceu o livro, que leu o quadrinho, assim. E é isso, é ter muito claro que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? São linguagens ali que estão conversando, né? Como todas que acontecem, né?
Tem uma polêmica, eu vou entrar um pouco na polêmica, porque eu queria saber a opinião de quem realmente faz as adaptações. Porque tem muita gente que debate isso sobre adaptações literárias, no sentido de que, pô, não, porque quando você faz uma adaptação em quadrinhos de uma obra literária, você está diminuindo a obra literária. Tem outros que acham que quando você faz uma adaptação em quadrinhos de uma obra literária, na verdade você está diminuindo o quadrinho, porque o quadrinho vai ter que seguir o que uma coisa que já está pronta, você não tem a liberdade de criar, enfim... Como vocês veem esse debate?
Eu faço um café e vou desenhar. Eu tenho prazos.
Olha, eu vou ser um pouco polêmico numa coisa, assim. Eu acho que a posição de ser um quadrinista, né, muito ligado à adaptação, o pessoal dos quadrinhos... Por exemplo, eu nunca fui convidado para um evento de quadrinho como autor, sabe?
Ótimo ponto.
É mesmo?
Nunca fui. E eu sou convidado para os eventos de literatura e para os eventos em universidade. Semana passada eu falei com uma turma da UNB sobre as adaptações. Pessoal, eu nunca fui convidado para um evento como autor.
Caraca.
Então, eu acho que tem uma coisa um pouco que o Samir levantou aí. Parece que é menos autor de quadrinho porque não faz a sua história original e o caralho. Sinto isso, né? E eu tô dando um fato que me acontece aqui. Eu nunca sou procurado pelo pessoal dos quadrinhos para falar do meu trabalho, nada, assim, pela universidade, sim, pelas escolas.
Nossa, eu não tinha parado para pensar nisso. Porque, sim, a gente... Eu acho que eu e o Fido, a gente é convidado tanto por evento de quadrinhos quanto evento literário, cara. Eu já fui em Flip, já fui, né?
Sim, sim. Bem dividido, né?
É.
Talvez seja uma coisa, sei lá. É a minha realidade.
Né? Nossa, não, Rodrigo, a gente vai te levar agora, tá bom?
vamos levar.
A gente vai te levar, Rodrigo. Vamos acabar com isso.
Forçou os convites, né? Agora vai chover convite,
pelo amor de Deus. Agora tá lascado.
Não, me deixe em paz, pelo amor de Deus.
O Alienista, que acho que talvez seja uma das que mais fez adaptações, eu achei 5 versões. A da Scala e a da Companhia Editora Nacional tem 64 páginas. As da Melhoramentos, da Ática e da Quadrinhos da Companhia, que antes era da Agir, é a Dubai do Moon, que inclusive ganhou Jabuti, tem 72. Pra gente ver como o espaço vai ser um fator limitador e vai caber ao quadrinista e aos editores fazer caber, né? Literalmente.
Eu nunca tive essa imposição de... Bom, também só fiz 2 adaptações, mas nunca me falaram em número de páginas. Você fica à vontade.
Isso é curioso, né? Porque normalmente quando contrata o autor, você tem uma ideia do projeto. Então, porque isso envolve custos do projeto, né? Se você deixa totalmente aberto, eu vou fazer um de 1000 páginas. Se vira aí depois pra publicar, né?
É. Analisando esse mercado de adaptações, né? Eu acredito que até pelo motivo das adaptações voltadas para escolas, né? Para educação, a gente tem até mesmo uma certa repetição de adaptações de determinados títulos, né? Que ganham, como você falou aí, 5, 6 versões do Alienista, né? Sendo que a gente tem um universo principalmente de autores contemporâneos, que é quase que infinito, brasileiros inclusive, né? Com títulos que vendem aí na casa de centenas de milhares, talvez, de livros, de alguns, ou gente que vende muito. E são materiais que não surge esse interesse em adaptar. É por conta desse mercado específico de educação? Ou será que é pelo fato que, de repente, é mais complicado lidar com autores contemporâneos? Porque, afinal de contas, essa maioria que ganha adaptação que a gente tá falando, os autores originais já partiram arrasta pra cima, né? Então...
e é material que você pode fazer sem pagar o direito autoral, né, para as famílias, a maioria deles, né?
Será que é isso ou vocês já tiveram propostas de coisa assim, mais recente? Ou não, não acontece?
Eu tive uma proposta que foi também, mas aí não é uma adaptação, foi em conjunto, isso foi muito interessante, foi um projeto da Quadrinhos Nascia de juntar forças, assim, dos quadrinistas com escritores, mas aí todos vivos, então os escritores entregavam os textos e os quadrinistas trabalhavam junto, mas aí é uma colaboração, né, não é uma adaptação.
É, são autores escrevendo para quadrinhos, autores de literatura já consagrados, assim, com um bom nome está sendo...
É o caso do Máquina de Goldberg, né, Fido, que é o roteiro da Vanessa Bárbara.
Sim, sim. A coleção não tem um nome, assim, a coleção, mas foi ali e vários títulos foram lançados assim, escritores e quadrinhos. Muito bacana.
Sim, teve inclusive Cachalote, né?
É, sim.
Cachalote é com o roteiro do Daniel Galera e desenho do Rafael Coutinho, né?
Belo quadrinho.
Eu acho que, Naranjo, tem um pouco disso que Sidão levantou, né? O fato de você não ter que pagar direito autoral, porque é um troço caro. É ruim? Seria legal trabalhar com autores contemporâneos? Seria. Seria super legal. Mas vai terminar virando isso que o Fido falou. Vira mais uma colaboração mesmo, né? Por exemplo, tem um autor nacional que é fantástico, que é o Eric Novello, que ele faz umas fantasias urbanas e ele é ótimo. E a gente morre de vontade de trabalhar. A gente já trabalhou junto, mas a gente trabalhando pra Panini. Ele traduzindo o material e eu letreirando e balonando. Mas, assim, a gente tem muita vontade de trabalhar junto, mas nunca bateu a agenda e tal, mas seria mais nesse sentido de colaboração. Agora, sim, eu acho que é uma dificuldade a mais. Os meninos trabalharam com autores ou com familiares vivos, né? Então é uma dificuldade a mais de aprovação, né? Eu não tenho a mesma experiência nesse sentido, mas acho que seria interessante.
Eu tenho um caso, acho que o maior problema que eu já enfrentei, assim, né, no fazer uma adaptação foi a Diadorim, né? O rosto da Diadorim, do Guimarães, enfim, do Grande Sertão. É porque os herdeiros, no caso, eles diziam assim, ó, você não pode ficar parecida com a Bruna Lombardi, né? Que ficou, virou um, né?
Claro.
Uhum. A personificação da Diadorim por causa da série lá dos anos 80, né? Então não pode. E, cara, e daí eu comecei, eu fiz um layout, mandei. Não tá bom. Daí eu fiz outro layout, mandei. Também não tá bom. E eu já tava com 80 páginas, assim, layoutadas do livro e eu não tinha a cara da Diadorim, porque eles nunca aprovavam, né? Chegou uma hora que eles falaram assim, ah, não, pega a testa dessa versão, pega o olho dessa aqui, tava virando um Frankenstein, assim, né? Um Frankenstein.
Caraca, velho.
E eu meio que tentei fazer isso, daí lá pelas tantas mandei uma, tá, não, tá, essa aqui, tá, então tá. E daí foi a que saiu, né? E daí eu me lembro que uma das primeiras pessoas que eu mostrei o livro pronto foi pro Carlos Ferreira, né, o meu parceiro aí, e ele olhou assim, a Diadorim, puxa, ficou parecido com a Bruna Lombardi, né?
Não conseguiu fugir.
E foi aprovada pelos herdeiros que tanto incomodaram, não. Acho que a Bruna Lombardi, o rosto dela já estava tão enraizado no nosso inconsciente que nem eles conseguiram escapar disso, né?
O Rodrigo fez um crossover literário de quadrinhos entre Frankenstein, da Mary Shelley e Guimarães Rosa, com certeza. Porra!
E pior que as gerações novas agora, acho que nem viram a série, né?
A Bruna Lombardi, imagina.
Ah, nem sabem, né? Nem sabem que é a Bruna Lombardi.
Seguindo nessa linha, quando, vamos supor, entrou em contato com vocês, olha, eu queria que você fizesse uma adaptação pra quadrinhos do Moby Dick. Aí você pensa, mas já tem 6. Isso incomoda? Ou vou ler pra fazer diferente? Ou não vou nem olhar, vou fazer a minha? Ponto final. Como se lida com essa situação específica?
Neil Gaiman já falou, cara, as histórias todas que a gente conta hoje em dia, mesmo as nossas originais, elas são histórias que já foram contadas. Agora, como você vai contar é que é o diferente. Então, bota no pacote do desafio e vambora.
Entendi. Então, o ideal é não olhar as outras, é isso pra você?
Não necessariamente. Eu vou olhar pra ver se eu não vou fazer nada muito igual, não. Mas, né, você tem que olhar sim. Porque vai que você tem uma ideia que saiu exatamente igual. É só isso. Você vai ter a sua maneira de contar. Mas é bom, sim, você ter. Até pra você poder conversar com a outra, se for interessante.
Sim. É, no caso do 1984, eu tava fazendo a primeira. Então, não tinha nenhuma pra comparar. Mas já existiam versões de filme, de versão televisiva e tal, mas aí, e eu já tinha assistido no cinema nos anos 80 e tal, mas aí isso é interessante que eu tive essa preocupação de não rever nada, não procurar nada, nenhuma referência pra não ser influenciado.
Aí, vocês estão ouvindo a gente, aqui no Brasil saiu em março de 2021, 3 ou 4 meses depois a do Fido, saiu uma outra adaptação pela Nova Fronteira com o roteiro de Sibylle Tité Delacroix e arte de Amazing Amesiani. Acho que é um material francês, se eu não estou errado, é o grupo Editions du Rocher, e tem 232 páginas, um pouquinho, 8 páginas a mais que a do Fido. Eu tenho as duas.
Amanhã não é documento. Eu não posso julgar que eu não li.
Eu li. A do Fido, pra mim, é superior. Realmente é superior.
Bom, muito obrigado, Cid.
Gentil e modesto, hein?
É um belíssimo. Tanto é, olha o tanto de países que tem adquirido, né?
Eu levantei algumas situações hipotéticas, eu espero que isso nunca tenha acontecido, então eu vou perguntar. Como tudo mais nesta vida de cultura pop, tudo tem um fandom, né? E literatura também tem fandom, seja inclusive professores.
Opa, se tem.
Já aconteceu de alguém, sendo leitor, professor ou o que for, mas que é fã daquele livro adaptado, chato chegar e falar, não gostei. Ou não. Já tiveram essa experiência chata, não? De alguém vir discutir e falar, não, não é isso e tal? Ou nunca aconteceu?
Comigo não.
Também não.
Putz, nunca aconteceu não, mas eu não sei se é porque eu tenho os olhos grandão azul e as pessoas me acham com cara de fofinha e terminam ficando com dó de me magoar. Não, tô brincando, mas não, nunca aconteceu não.
Mas vocês mandam o material todo no final? Vocês mandam o material só no final? Fiz tudo, toma. Tem um acompanhamento, né?
Não, tem acompanhamento. Tem acompanhamento.
Ah, sim. Vai mostrando aos poucos.
Dependendo do material, né? Porque você viu, o Fido disse que ele fez um esboço, uma aprovação e seguiu direto. Mas depende. Normalmente, dependendo da editora, você vai fazer assim. Você vai mostrar todo o esboço, né? E já com diálogos pra poder ajudar a galera. Porque se seu material tá bem feito, quando a pessoa olha, ela já consegue entender mesmo sem o diálogo. Mas é bom sempre colocar o diálogo, né? Pra facilitar pro editor. Não vai maltratar a pessoa desse jeito, coitado. Que tá sendo tão jeitinho com você. Então, você bota o diálogo lá e tal. E depois, quando você começa a finalizar, você vai passando. Aí, da parte de finalização e cor, pode ir direto, sem mostrar até o final, entendeu? Mas, no geral, roteiro, esboço, até eu me proponho a mostrar antes. Eu prefiro do que chegar depois com um monte de modificação.
A minha experiência é mais ou menos assim também. A maioria deles teve uma pré-aprovação de todas as etapas, né? Agora eu tô fazendo um que eu tô mais livre, assim. Então, deixando, tipo, a entrega a tua versão. E tá sendo bacana, tomara que eles gostem.
Esse é segredo também, Rodrigo, é, né?
É o segredinho.
Agora, fandom, mesmo de Jane Austen, tem um fandom gigante, não. Ninguém nunca veio me maltratar, não.
E já que a gente falou de fandom, qual que é o autor favorito de cada um de vocês, o escritor?
Ai, cara, é Agatha Christie e Júlio Verne.
Nossa, é muito difícil.
É difícil, né?
Muito difícil, né?
Depende da época, né?
É. Eu acho que o que eu mais li foi Borges, mas não sei.
Valei. Ah, também gosto muito.
Ai, legal demais.
Gosto muito, mas não sei, já li tanta coisa também, difícil, muito difícil.
É impossível, literatura pra mim é impossível, não sei.
Eu fico pensando nisso, sabe? Porque eu adoro Jorge Amado. E em quadrinho tem pouca coisa, né?
Tem pouca coisa, mas deve ser difícil trabalhar com esses direitos aí, família e tal.
É, exatamente o que eu pensei.
Mas, nossa, como eu queria desenhar a Gabriela, fazer ela muito gostosa.
É, e Capitães da Areia, queria tanto a adaptação.
Você viu uns desenhos, eu acho que foi a Ilustra Lu que fez uns desenhos, ela leu Capitães de Areia e ela ficou maluca e ela ficava postando no Twitter as versões dos personagens dela. Foi maravilhoso acompanhar, foi muito legal.
Olha isso aqui que eu achei aqui, Rodrigo, olha isso aqui. HQ Capitães da Areia, produzida pelo cartunista, ilustrador e jornalista Rodrigo Rosa.
Ah, é. Isso aí foi uma vez me convidaram para apresentar esse projeto, mas o projeto acabou não sendo... A obra do Jorge Amado estava em disputa de direitos por algumas editoras, né? Eu acho que foi a Globo que me convidou para fazer, apresentar uma proposta do Capitães da Areia, mas eles acabaram perdendo os direitos para a companhia, né? Então, não sei, acabou não sendo.
Mas você não chegou a desenhar nada, então, Rodrigo?
Ah, eu tô vendo aqui o desenho dele.
Foi só uma amostra que eu acho que era de umas 3-4 páginas, uma coisa assim.
Exatamente, tem 4 páginas aqui pra baixar um PDF. Olha isso, rapaz.
Isso mesmo, é antiguinho isso aí.
Caramba, então o Rodrigo já teve quase, bateu na trave, eu te contar.
Quase, é, foi.
Ô, Samir, sabe que uma coisa que eu falei ali desde o começo foi do relatório de Brodeck, né, que foi do Manu Lacenet, e eu não falei o outro, que é um romance de um autor chamado Philippe Claudel. E eu acabei falando do quadrinho e esqueci de falar da... Então, só para corrigir a injustiça aqui, esse tal, o autor do trabalho.
E aproveitar e queria corrigir uma injustiça também, porque agora, antes eu falei que eles aqui nunca me convidaram como autor para evento de quadrinho, não. Eu já fui convidado aqui em São Paulo, na Comic Con.
Na CCXP, a gente estava os três juntos.
É, exatamente.
É, exatamente, a gente estava os três juntos. Então, quero fazer essa reivindicação.
É, e a Larissa Palmieri, éramos as três da Larissa.
É, exatamente. Ainda que eu não considere exatamente a Comic Con um evento de quadrinho, né? Então, bem de quadrinho.
É, a Larissa que adaptou o Fantasma da Ópera, recentemente, com o Al Stefano.
Sim, Larissa é ótima.
Não é só com o Al Stefano. Quem é o outro desenhista, Nara? É o Samuel Bono.
E ela fez um Frankenstein também, né?
Bem lembrado.
É, Larissa é ótima.
Ô, Dario, falando de obras que não, pra nós não são clássicas, você editou um material recentemente da JBC com o ultra popular Junji Ito adaptando um livro, né?
Sim, o Declínio do Homem é uma adaptação do romance homônimo, que é um livro clássico no Japão, e até certo momento o Junji Ito vai na linha do livro e de repente ele faz uma adaptação livre, vamos dizer assim, da metade do livro pra frente, ele cria algumas soluções bem interessantes para aquele universo daquela obra.
É, e o nome do autor do Declínio do Homem é Osamu Dazai, considera um romance autobiográfico, né? Mostra a vida adulta de Iozu Oba!
É, eu sempre falo que, por ser uma obra que tem ali elementos semi-biográficos ou autobiográficos, a vida real, por vezes, é muito mais assustadora que a ficção.
É verdade. E vou te falar um negócio que é bem recente, Mauro, bem recente, que eu queria deixar mencionado nesse podcast. Cara, uma autora brasileira espetacular que ganhou quadrinhos, que é Carolina Maria de Jesus, que teve Quarto de Despejo, lançado pela Editora Ática, com roteiro da Tricila Oliveira e com arte da Preta Ilustra.
A Preta é maravilhosa, que mulher legal ela. Ela é muita gente boa.
E eu falei, esse é um clássico da literatura brasileira e que, enfim, ganha uma versão em quadrinhos, cara. Olha só.
Aliás, Sidão, a gente tá gravando esse episódio e o quadrinho mais recente que eu tenho de adaptação literária que chegou aqui é Morte e Vida Severina, do Odir, que também costuma fazer adaptações, né? Revolução dos Bichos.
Esse material tá muito bonito, velho. O Odir, que é um cara que tava afastado, acho que desde Copacabana, que era com o roteiro do Lobo, né? Eu não lembro de um quadrinho do Odir que não fosse adaptação, né? E aí ele reaparece com esses dois materiais que são maravilhosos.
Teve o Leão e a Pátria também dele.
Boa, bem lembrado. Teve mais um, Leão e a Pátria. Muito bem lembrado.
Todos esses foram projetos que ele fez com a Quadrinhos da Companhia, né? Então, meio que uma linha que a Quadrinhos da Companhia tá fazendo de adaptações literárias. E uma coleção, acho que a coleção mais recente, eu falei que ao longo das décadas aí tiveram várias coleções de adaptações literárias, mas tem a Escafandra atualmente, que publica em cada número é uma adaptação. Teve uma com os personagens da Disney, né? Os clássicos da literatura Disney também usados, mas a coleção mais recente com adaptações em quadrinhos é os clássicos da literatura em quadrinhos da LPM. Teve Viagem ao Centro da Terra, Miseráveis, Mil e Uma Noites, Guerra e Paz, então vários volumes.
Ó, teve O Velho Mar, que foi lançado pela Bertrand no Brasil, o livro do Ernest Hemingway, que é adaptado por Thierry Murat. Tem muito quadrinho bacana, tem muito quadrinho bacana. E adaptado por um clássico do Ray Bradbury, Fahrenheit 451, tem versão do... Tem uma da... que saiu pela Globo, depois recentemente saiu pela Excelsior também, do Tim Hamill.
Foi um dos primeiros lançamentos da Excelsior.
Exato, exato. Então, tem muito material sendo adaptado com sucesso para quadrinhos.
A gente tá falando de muitas adaptações, muitos trabalhos que vocês fizeram, tá? Mas vocês têm algum projeto que vocês pensam assim, nossa, adaptar essa obra aqui ia ser legal pra caceta. Tem alguma ideia de alguma obra assim?
Eu tenho um livro há muito tempo que eu tenho vontade de fazer, mas não parei ainda pra isso, que é o Antes de Adão, do Jack London, né? Que é um livro, basicamente é a história de um cara, de um sujeito que quando ele dorme, ele sonha com o eu ancestral, do ancestral, o eu primitivo dele. Ele volta às memórias de quando ele era quase um primata mesmo, né? E como é que então ele narra numa grande aventura, muito, muito intensa, assim, a vida da humanidade, antes mesmo da linguagem, né? A humanidade se descobrindo ali, né? No seu caiar. É muito bonito e muito bom de desenhar. Tem muita cena de ação. Bom, Jack London eu acho um autor fantástico, né?
Você falou do Jack London, Rodrigo, eu lembrei. Tem uma adaptação já lançada, mas ainda inédita no Brasil, de uma obra dele pelo Christophe Chabutet, que é um autor que virou best-seller aqui no Brasil pela Pipoca e Nanquim. E ele adaptou Acender uma Fogueira. Cara, a história, bom, pra vocês que são desenhistas, a história é toda na neve, velho. É puta sensacional.
E o meu seria 20 mil Legos Submarinas. Eu sou maluca por esse livro e eu adoraria deixá-lo mais gay, porque eu acho que ele é gay e ninguém colocou na época porque não podia. Só isso. E o Nemo tava certo. É isso. Não, porque assim, eu acho muito legal porque o Aronai se conecta logo com o Nemo, né? E o Conseil, nem sei se eu tô fazendo uma pronúncia correta, tá, gente? Me perdoem pela pronúncia. Ele fica muito furioso, né? E nessa época era muito normal casais homoafetivos, um ser o patrão e o outro seu assistente. Era uma maneira da gente esconder, né? Da sociedade que não aceitava. E eu queria muito fazer uma versão, não que o primeiro ponto fosse ele ser gay, mas que personagens gays fizessem parte da história. Então, eu adoraria adaptar 20 mil Léguas Submarinas. Uma porque eu amo o Nemo e outra porque eu acho que os heróis dessa história são gays. Ou pelo menos bi, né? Porque representatividade importa, né? Eu ia colocar o Nemo, que é meu favorito, bi como eu.
Então o submarino tem um duplo sentido.
Não, não ia por esse lado, seu bobão. Não. Eu não ia fazer um mais 18. Então, ia fazer uma adaptação mesmo, mantendo a história, mantendo a discussão política que tem, colocando de fato que, né, Nemo é um cara indiano e tal, né, o Dakar é um príncipe indiano, e que sim, ele tá putasso que perdeu a família dele, né, a esposa e tudo mais e tal, mas Nemo com certeza me faria fazer a adaptação de 20 mil Léguas Submarinas. E a Agatha Christie tudo, é isso.
E o Fido?
Eu não sei, talvez o Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger, não sei.
Morra.
Uau!
Olha!
Num clima bem tranquilinho, assim, não sei. Podia ficar interessante.
Ô, Samit, você falou, lembrei de mais uma editora que publicou algumas ótimas adaptações, materiais franceses da Delcourt. Foi a Salamandra, cara. Ali entre 2009 e 2013, eles publicaram um Robinson Crusoe que é sensacional.
É muito legal.
Eu li esse, é muito bacana.
Porra, mas é muito legal, cara. Eles lançaram Oliver Twist, A Ilha do Tesouro, A Guerra dos Botões, um Frankenstein da Mary Shelley, é muito bacana a versão. Em álbuns, uma pegada de traço europeu mais atual, cara. Eu adoro essa coleção.
Tem um Pequeno Príncipe do João Sfar também.
Bem lembrado.
É, o cara do Gato do Rabino, né?
Isso, exato. Ô, Samir, e eu lembrei aqui de uma adaptação difícil. Marcel Proust, em quadrinhos, né? Que saiu aqui, eu nem sabia que tinham saído tantos álbuns, pela Jorge Zahar, né? O Em Busca do Tempo Perdido, né?
Isso, foram 6 volumes, mas foi um período de publicação bem espaçado, né? Porque o primeiro saiu em 2003. Aí foi 2003, 4, 7, 14. Foi uma publicação bem complicada nesse sentido.
Eu nem sabia. A adaptação foi feita por Stephanie Hewitt. De verdade, eu não sabia. Ô, Samir, eu lembrei de mais duas, cara. Tem um selo da Cirana Cultural chamado Príncipes, com I no final, que é editado pelo Daniel Esteves. E já saíram várias adaptações, né? Tem Don Quixote pelo Lilo Parra, Samuel Bono e Laís Bicudo. Tem Frankenstein pela Larissa Palmieri, Pedro Okuyama e Laís Bicudo também. O Médico e o Monstro, com o roteiro do Daniel Esteves. Desenho do Wanderson Souza, com cor do Dan Freitas. Tem O Morro dos Ventos Uivantes, com o roteiro da Petra Leão. Desenhos do Wanderson de Souza e Dan Freitas. E ainda tá pra sair Drácula, da Carol Favre e da Caru Motsopoulos, com desenho do Wanderson Souza e do Al Stefano. E Revolução dos Bichos, do Yuri Andrei, do Pedro Okuyama e Laís Bicudo. É um selo que tem publicado muitas adaptações de quadrinhos nacionais. E também lembrei, Samir, da coleção que está saindo em Portugal neste momento, que é Clássicos da Literatura Portuguesa em Banda Desenhada, que são 15 álbuns, adaptando Fernando Pessoa, por exemplo, com Mensagem, Gil Vicente com A Farsa de Inês Pereira, Pero Vaz de Caminha com A Carta ao Rei Dom Manuel sobre o Descobrimento do Brasil, tem essa de Queiroz, O Crime do Padre Amaro, tem Fernão Lopes, tem Fernão Mendes Pinto com Peregrinação, Fernão Lopes é Crônica de Dom João I, tem Os Lusíadas, Luiz Vaz de Camões, e uma coisa interessante dessa coleção que é da Levoir, é que lá tem 4 desenhistas brasileiros. Os roteiros nessas 4 adaptações são do André Morgado, que também é editor da Aceita, e os desenhos são do Jefferson Costa, do Tainan Rocha, do Pupa Budá, revelado no Narrativas Periféricas, e da Luísa Brás. 2 deles já saíram, do Jefferson e do Tainan. Os outros 2 estão a caminho. Eu queria mencionar uma outra adaptação, que é uma coisa mais recente, né? Foi lançada em setembro do ano passado, até porque ela vai ser minha autora esse ano. A editora Maralto lançou A Casa das 7 Mulheres. É um romance do começo desse século, né? Da Letícia Wierczolski. E quem desenha é a Verônica Berta.
Ai, a Verônica, ela é muito amorzinho.
Esse material tá muito bonito. Muito, muito bonito.
Aliás, eu acho que foi Samir quem perguntou, né? Tanto eu quanto Verônica, a gente adaptou Era Uma Vez, da Júlia Lopes de Almeida. Não sei se são os mesmos contos, mas ficaram 2 adaptações absurdamente diferentes.
Que legal, cara.
A Júlia Lopes de Almeida é aquela autora do século XIX, né? Que foi meio que apagada ali no meio do macharedo da academia, né? Da Academia Brasileira de Letras.
Isso, ela mesmo. Todo mundo já conhecia muito essa mulher.
Eu descobri esses dias essa história porque eu tava ilustrando uma capa que é um autor que fez uma ficção sobre uma biografia, autobiografia do Machado de Assis, como se ele estivesse fazendo a autobiografia dele póstuma, né? E eu tava fazendo essa capa e era uma cena do enterro dele, e daí eu disse, ah, tem que colocar os autores da época que foram, assim. E daí eu fui pesquisar e só falava em autor homem, né? Da Academia Brasileira, tudo. Eu disse, mas peraí, mas não tinha mulher escrevendo nessa época? E me dei conta como a gente não sabe como as mulheres, as escritoras do século XIX, assim, foram apagadas. É o caso da Júlia aí, que ela ajudou a criar a Academia Brasileira de Letras e não colocaram ela.
Mas não pôde ser colocada porque ela era mulher.
Colocaram um marido.
É, colocaram o marido dela.
Olha só. Isso era comum, assinar com um pseudônimo, assinar com ghostwriter, sabia?
Deixa eu contar uma curiosidade ao avesso, posso?
Ai, meu Deus, me dá até medo.
Não, é sério, é ao avesso. Olha as coisas que os quadrinhos provocam. Eu tenho numa prateleira aqui todos os livros da Liga Extraordinária, do Alan Moore. E aos pouquinhos, eu fui colocando ao lado e adquirindo ainda, tem algumas cópias, às vezes antigas, às vezes novas. Tô tentando colocar todos os livros nos quais ele se baseou. E tem um monte.
Que legal, Naranjo!
É, porque não são só os principais. Tem coisas citadas rapidamente, né? Então, tá lá, desde os mais óbvios, o Drácula, o Médico e o Monstro, 20 mil Léguas Submarinas, até outros que são só, assim, en passant, que nem a gente fala. É uma curiosidade que não deixa de ser uma provocação literária das mais bacanas, pelo mago inglês, né?
Eu queria perguntar como vocês arranjam espaço pra coleção de quadrinhos.
Ah, não arranja.
A minha resposta é, como assim arranja espaço? Essa é a minha resposta.
Espaço é um conceito relativo, na verdade. Samir, hoje teve aula aqui. Adorei, adorei o episódio. Acho que o tanto que esses três contribuíram para elucidar um monte de dúvidas para quem nos ouve sobre as adaptações literárias, acho que vai ajudar muita gente que gosta de ler e pensa em fazer. Mas antes de a gente terminar, Samir, aqueles contatos marotos para quem quiser nos encontrar nessa internet cheia de livros adaptados para quadrinhos.
O local para encontrar todos os episódios do Confins do Universo é podcast.universohq.com. 203 episódios bonitinhos, listadinhos lá pra você ouvir. Tem gente que mandou mensagem que tá maratonando em ordem cronológica o Confins do Universo, Cedão.
Rapaz.
É um desafio tanto, hein? Já tem quase um ano. Se eu ouvir um por dia, já dá quase um ano de Confins. É claro que você pode ouvir o Confins do Universo também no seu aplicativo favorito, no seu streamer favorito, né? Então você encontra no Deezer, no Spotify, no Amazon Music, no iTunes, no seu agregador de podcast aí do celular, qualquer um desses, você vai encontrar o Confins do Universo. É só procurar, começar a seguir para receber os novos episódios, votar lá quanto você acha que, quantas estrelinhas o Confins merece. Dá para deixar comentário agora no Spotify também, em outra, nos iTunes. Então deixe sempre seu comentário aí pra gente. Mande mensagem pra gente em podcast@universohq.com com comentários, críticas, sugestões, elogios também, por que não? Pode mandar pra gente. E é claro, conheça o Universo HQ, caso ainda não conheça, né? universohq.com, site de quadrinhos. Estamos nas redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram, Blue Sky, Threads. Siga o Universo HQ em todas essas redes e no YouTube também, youtube.com/UniversoHQ, com as nossas lives semanais, sempre falando de quadrinhos.
Germana, querida, muitíssimo obrigado por ter topado esse bate-papo conosco e por ter trazido tanta informação divertida e relevante. Foi uma alegria ter você aqui com a gente.
Imagina, gente, eu que agradeço pelo convite, muito obrigada. Desculpa qualquer coisa, eu sei assim, né? Desculpa qualquer coisa. Se vocês quiserem me encontrar, é sempre me procurar como @Germana_fazgibi, eu tô assim na maioria das redes sociais, né? Blue Sky, eu tô ficando mais tempo, eu tenho ficado menos tempo no Twitter. Eu tô com uma campanha de financiamento coletivo de um quadrinho, esse não é uma adaptação literária, então, por favor, apoie. É um slice of life, assim, que se passa no final dos anos 50, com dois casais. É uma historinha queer, uma novelinha queer, e eu acho que vocês vão gostar, mas só vai se você for maior de idade, que tá no catarse.me/nós4. Mas, ó, maior de idade, hein? Eu não quero saber de mãe depois me dando bronca.
Boa. Fido, muito legal ter estranho aqui no Confins do Universo. Quem vem aqui costuma voltar, então você e a Germana já estejam avisados. Adorei você ter aceitado o nosso convite.
Sidney, muito obrigado pelo convite. Será um prazer participar de outros convites. Samir, Naranjo, muito obrigado, adorei o papo. E Germana, Rodrigo, não é a primeira vez que a gente se encontra e bate papo, e eu estou sempre aprendendo coisas com vocês. Adorei mais esse bate-papo. Um abração pra todos.
Rodrigão, você que já é da casa, velho, de guerra aqui, a gente tem que marcar o almoço em breve, né?
Pois é, né? Tá na hora, né, Cidão?
Tá na hora de a gente faz alguns almoços regulares, viu, Rodrigo?
É verdade.
Mas, brigadaço de você ter topado, cara, de nessa sexta-feira à noite gravar com a gente. É sempre um prazer conversar contigo.
Ah, que bom, que eu agradeço muito o convite, né? Fazia um tempinho já que não vim aqui, sempre tão bacana. É muito legal conversar com os colegas aí também, né, Germano e Lufido. E é isso aí. Sempre que lembrar do meu nome, me convidem, que vai ser um prazer, e viva as adaptações literárias em quadrinhos.
Marcelo Naranjo, despeça-se. Ainda bem que eu não falei despida-se, Naranjo.
Ah, mas aqui é um podcast, não há problema. Primeiro, agradecer os convidados, muito obrigado aí por participar desse papo agradável e super instrutivo, adorei. E para quem está nos ouvindo, leia adaptações, depois leia os livros, e não nessa ordem necessariamente, porque ler é bom demais.
Tá vendo, Aliato?
Primeiro, agradecer a Germano, o filho do Rodrigo, por ter topado aí participar desse programa, um programa que a gente já fala há algum tempo para fazer, né? Porque tem muito material que é adaptação em quadrinhos de obras literárias, e a gente acabou indo para uma linha de saber mais nos bastidores bastidores, já, como é que é trabalhar nesse tipo de projeto e tal. E você vai encontrar muitas obras literárias adaptadas em quadrinhos. E só pra dar a minha resposta sobre aquela polêmica pergunta que eu fiz, pra mim a adaptação não diminui nem a obra original, nem o quadrinho e nem os autores envolvidos.
É isso aí. E eu termino agradecendo a todo mundo que nos apoia no Catarse, o Sérgio Coisas Patos, que hoje não tá, Samir, Naranjo, meus três convidados especiais, Germana, Rodrigo e Fido. E vou terminar sempre daquela, eu sou sempre um otimista, né? Desejando que a gente continue tendo muitas outras boas adaptações literárias em quadrinhos, porque quando essas duas mídias se juntam, podem sair coisas sensacionais. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo!
No dia mais claro ou na noite mais densa, você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no próximo episódio de Confins do Universo. Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.